Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário.
Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019 e começa agora a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fica a nossa transmissão ao vivo pelo portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de fevereiro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito ao vereador vice-presidente Marcos Vinícius que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Matheus Costa, que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos como ovelhas mudas levadas diante do matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. São palavras da salvação.
Seção 1, Disposição Gerais. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Agradecemos a participação do vereador Márcio Vinícius, como também do vereador Matheus Costa. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre 2019. Nome Humberto Pozzolini. Assunto: Legislação ambiental versus crimes ambientais. Deferido. Ofício de número 6 de 2019, gabinete do vereador Dr. Delano. Divinópolis, 4 de fevereiro de 2019. Senhor presidente, cordialmente venho através desse solicitar a vossa senhoria que seja retirado de tramitação o projeto de lei de número 142 de 2018, que dispõe sobre a criação do projeto Geladeira Literária no município de Divinópolis e da outras providências, de minha autoria, uma vez que o mesmo será analisado para algumas adequações. Atenciosamente, vereador Dr. Delano. Ofício CM 013-2019, Divinópolis, 6 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Cumprimento cordialmente, vimos por meio desse solicitar de vossa senhoria que seja retirado de tramitação o projeto de lei 137-2018, da autoria desse vereador e que dispõe sobre a utilização pública do Conselho Comunitário do Inhame. Atenciosamente, vereador Renato Ferreira. Ofício EM08-2019, Divinópolis, 5 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de vossa excelência a retirada e devolução do projeto de lei EM88-2018, que revoga a lei número 8.234, de 22 de novembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis da propriedade a município, a empresa MF Eventos Limitado e da outras providências. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Divinópolis, 4 de fevereiro, ofício Segov 060-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, assunto, líder do Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, tendo a satisfação de dirigir-me a vossa excelência e informar que, na qualidade de prefeito municipal, indico o excelentíssimo senhor Eduardo Printe Júnior, vereador eleito pelo Partido da Solidariedade, para exercer a função de líder do governo nesta Casa Legislativa. O nosso intuito é estreitar os laços com o Poder Legislativo, buscando o melhor diálogo, alinhando as diretrizes do governo, respeitando a autonomia entre os poderes para melhor representatividade e efetivação das ações públicas. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado.
Tem mais.
Tem mais, presidente.
Solicito também o nobre vereador secretário que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 95 de 2019. Possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buraco e recomposição asfáltica na Rua Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhos. Vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação de número 104 de 2019. Possibilidade que seja feita uma operação para retirada dos entulhos na Rua Sargento Valério, entre Rua Campos Salles e Mendes Sá, no bairro Porto Velho. Vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação de número 103 de 2019. Possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliédrica nas ruas Mário Francisco Montijo, Cristo Redentor, São José do Sal e São José Tavares, no bairro Casa Nova. Vereador Eduardo Frito Júnior. Moção congratulatória de número 02 de 2019. Doutora Daniela de Moraes Rocha. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 023 de 2019. Solicito estudo e construção de faixa elevada para pedestres para acesso à Escola Municipal Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 024 de 2019. Solicito estudo e construção de faixa elevada para pedestres para o acesso à Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, FUNED, na Avenida Paraná, próximo ao número 3001, no bairro Jardim Belvedere. Vereadora Janete Aparecida. Estudo e construção de faixa elevada. Indicação CM 025-2019. Estudo e construção de faixa elevada para pedestres para acesso à Escola Estadual Miguel Couto, situada na Rua Ipanema, número 300. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 01-2019. Que nos envie informações sobre as quais as medidas tomadas até a presente data para retirada pelos concessionários dos fios soltos, arrebentados e desalinhados nos postes. atendendo à Lei 8.493 de 2018, dentro do município de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM04-2019, que nos envie informações sobre o andamento e cronograma das obras do Parque de Saneamento Básico, Pavimentação e Infraestrutura. Licitações 195 e 197 para os bairros Grajaú, Floresta, São Simão, Terra Azul, Jardinópolis, Jardim Candidez, Fortaleza 1 e 2. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM03-2019. Solicito informações de como se dará a destinação de carteiras escolares que se encontra depositada no imóvel na antiga creche Bom Pastor, situado à rua Antônio Cesário, no bairro Bom Pastor. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM014-2019. Solicito estudos que sejam estudos que resultaram na retirada dos colaboradores das linhas de ônibus do município de Divinópolis. Vereador Janete Aparecida. Requerimento CM015-2019. Solicito informações sobre os bens e maquinários pertencentes ao restaurante popular de Divinópolis, qual sua lotação e previsão de destino. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM016-2019. Que nos envie informações sobre a planilha de custo e cópia dos projetos de execução de finalização das obras de pavimentação poliédrica nas ruas das Acácias, das Mangole e do Jasmim, no bairro Belo Vale. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM017-2019. Sobre o andamento e liberação dos recursos e qual o cronograma de medidas para o início das obras já licitadas, para a construção do prédio com os 24 apartamentos para atender as famílias que tiveram suas casas demolidas no Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM021-2019. Solicito ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, como o TRAM, que seja previamente comunicado ao Legislativo as datas e horários que acontecerão as reuniões periódicas do mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação 07-2019. Que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Paraná, prioritariamente nos trechos entre a Prefeitura Municipal e o trevo da BR-494, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação 08-2019. Que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Castro Alves, compreendendo do centro e os bairros Catalão, São José e Belvedere, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação 09-2019, que seja realizado patrulhamento e cascalhamento de parte do itinerário do ônibus no bairro Vivendas, Vila Castelo, São Paulo e São Domingos, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 102 de 2019, solicito da fiscalização ampla dos bairros Floresta e Jardinópolis, notificando os proprietários de lotes abandonados. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 131 de 2019, a solicitação Operação Tapa Buraco na Rua Guapé até a Rua Padre Mariano. Vereador Renato Ferreira. Moção de pesar número 11 de 2019, pelo passamento de Benedito Ribeiro. Vereador, presidente dessa casa, Rodrigo Caboja. Indicação CM31 de 2019, solicito a possivelmente a CETRANS a possibilidade de providenciar a atualização das placas de sinalização de trânsito, a placa RC6, proibido para estacionar. Vereador Sargento Elton. Indicação CM039-2019. Solicito a obra de tapa-buraco na Rua Carbonita, em toda a sua extensão. Vereador Sargento Elton. Indicação CM054. Seja providenciada a limpeza, patrulhamento e, se possível, a pavimentação da Rua Alameda Ubaldo Scariotti, Rodovia dos Batistas, em Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 35-2019. Solicito operação tapa-buraco na Rua Estanho, no bairro Niterói. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 037-2019. Solicitação, operação tapa-buraco na Rua Altede Felícia de Jesus, no bairro Maria Peçanha. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 99 de 2019. Solicitação de instalação de braço com luminária na Rua José Teodoro, próximo ao número 991 bairro Padre Eustáquio. Vereador Negro do Buriti. Sem mais um momento, presidente.
Agradecemos a participação do vereador Renato Ferreira. Passamos para a tribuna livre e convidamos o senhor Humberto Pozzolini, que irá falar sobre legislação ambiental e crimes ambientais. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da inscrição à tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. A ausência do nobre tribuno, senhor Humberto Pozzolini, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo vereador que queira se manifestar, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores. E o primeiro inscrito é o líder, é o vereador, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde ao vereador. Eu tinha uma raiva de ser chamado de vereador novo, quando eu entrei aqui no primeiro mandato, porque não existe esse negócio, não. A gente entrava aqui, os vereadores novatos, não existe. Então, muito bem-vindo ao vereador. Não existe novato, não. Chegou, é vereador. Acabou. Porque tem uns que se acham melhor que os outros. Tem um dia, meia hora de diferença, mas eu sou mais velho. É igual, o voto do Matheus é igualzinho o meu, de qualquer um aqui. Ele não é mais nem menos. Então, é vereador e não é novato, não. É vereador. Acabou. E já deveria estar aqui há 2 legislaturas, porque ele ganhou a eleição 2 vezes. Ele deu banho em vereador que está aqui, em votos. 2 vezes. Mas, infelizmente, uma tal de legenda de um país corrupto, nojento, que tem uma coisa que chama carga eleitoral, ele não está. Então, já é para estar aqui há 2 mandatos. 2 mandatos. Ele já é eleito, 2 mandatos. Mas tem índice eleitoral, um país que só aqui que é desse modelo. Na escola, você vai ser representante de turma, você ganha, ganha quem teve a maioria de votos. No país, você ganha 1.800, 1.700 votos. Você não ganha a cadeira, não, porque o índice não deu. Mas eu estou falando isso para entrar na minha pauta. O que é que vocês todos fiquem horrorizados hoje? Todos. Vocês sabem quantos votos? Vocês vão ficar impressionados. E quem está em casa também vai ficar. Porque o povo gosta demais de tacar pedra, né? Isso aqui, agora hoje está vazio, mas é bom, é de pedrada. Que lota. Aí, Mas vocês vão ficar horrorizados hoje. Você sabe quantos votos os 17 vereadores tiveram? Você tem ideia? 34 mil pessoas só votou na gente? 70 mil pessoas não votou na gente. Só 34 mil pessoas votou em nós, 17. Só 34. 105 mil votos válidos. Só 34. Nós vamos brigar por eleitor? Se tem 70 mil eleitores aí, ó, vagando. Vagando. Porque eles vagam, né? Porque depois que a gente ganha, todo mundo votou na gente. É engraçado demais. Você vai entregar um santinho, porque vereador, candidato é pedinte. A gente pede. Ô fulano, vota. Não gosta de político não, não gosta não. Você acaba de ganhar, vai lá na sua porta. Ô, eu votei no você, me dá uma receita. Tem cara de pau que vai lá. Me dá uma receita, mas leva uma lavada quando vai lá. Fala que votou em mim, me dá uma receita. Minha consulta é 300 contos, não, seu voto é muito barato. Lá você não se bater não. Lá você não se bater não. Então, horrorizem. 34 mil pessoas votaram na gente. Tem 70 mil que não votou em ninguém. Nós vamos brigar por eleitor, não. Se tem 70 mil que nós não conseguimos convencer, pra quê? Pra que ficar aqui? Eu sou melhor que ciclano, eu sou pior do que Beltrano. Né? Não, nós somos todos iguais e não conseguimos conquistar 70 mil pessoas. Josafá, é muita gente. É muita gente. Se 34 mil só votou, 70 mil não queria a gente, não. A resposta é essa. 70 mil falou, eu não quero nem o vereador mais votado. Não queriam a gente 70 mil. Eles queriam quem então, hein? Jesus Cristo? Porque quem não votou ninguém, queria quem? Jesus Cristo? Porque tem que ter, nesse país, tem que ter 200 mil é presidente da República, 200 milhões de presidente de República, 200, nós somos aqui de 920 mil pessoas, 220 mil prefeitos, sabe por quê? Porque ninguém está satisfeito, não. Eles não estão satisfeitos conosco, aqui, ó. E nós ficamos aqui, às vezes, num debate desgastoso, num debate bobo, num debate... É normal, mas é assim como a população também, quando vem aqui, que eu paro de falar, uai, lugar de conversar é ali no plenarinho, ó, é lugar de brigar, não é aqui na frente do povo, não. Eu acho que a câmera tinha que filmar como é que é feito os negócios aqui. Agora, ali atrás, não. Ali atrás, nós podemos engalfinhar um ao outro ali, ó. Chama plenarinho, ali a gente tranca, nós podemos esbofetear um ao outro e sair rindo. Passo pra turma aqui fora, ó. Pra esse teatro, que aqui é um palco, É um palco engraçado, né? Que de vez em quando as brigas aqui são tão engraçadas que parece novela, que depois sai beijando aqui. Então aqui é um palco. Ali atrás é a verdade. Só que a verdade não pode ser mostrada no palco, tá doido? No palco da Globo só pode mostrar as coisas boas. A família que dá certo, né? Ó, gente, então era isso o recado para pegar o gancho do vereador que ora... ocupa a cadeira que já deveria ser dele há mais de 2 mandatos, né? Porque está eleito há mais de 2 mandatos, mas por causa de índice eleitoral não estava aqui no meio da gente. Então seja muito bem-vindo, e começa, já vai começar a levar as pedras. Já começou, porque eu andei vendo umas respostas bem dadas que ele anda dando. Fulano, você não me engana. E não dá afim de enganar ninguém também, não. Né? E muito bem dadas as respostas que ia dar, nem eu. Né? De vez em quando eu falo que eu estou cagando e andando para algumas pessoas do que acha de mim. Continuo falando, cagando e andando. Porque só importa para mim 2 pessoas que, o que acham de mim. O meu pai e a minha mãe. Os demais, eu só lamento, só um beijo no ombro. Porque agora o meu pai e a minha mãe, não. Esses importam, né? Agora os outros, que demais, que eu não vou agradar a todos mesmo. Mas muito bem-vindo. Então, moçada, né? Fiquemos espertos, porque a resposta das urnas foi essa. 70 mil pessoas não queria nenhum dos 17. 70 mil! 70 mil, mais 70. E 39 mil quis a gente. É um pouquinho assim, ó. E esse plenário enche de gente que não queria era ninguém estar aqui, mas está aqui gritando e nem sabe por que está gritando. Mas está gritando, né? E aqui tem de tudo. Nós somos o extrato da sociedade. É bacana de ver, né? Porque tem médico, tem empresário, né? Tinha o verdureiro que virou deputado. Eu falo verdureiro, não é pejorativo, não. Porque ele mesmo se ditava verdureiro, que virou deputado. Tem advogado, tem bacharel. Nós temos de tudo aqui. Tem gente que se faz de intelectual e de vez em quando, se você pegar o livro que ele dita, você vai lá, não tem nenhuma frase. É engraçadíssimo. É engraçado. É um verdadeiro palco aqui. É um palco. Né? Tem de tudo. E aí a gente acaba enganando quem está em casa, né? Eu consegui enganar 2.700 pessoas que falaram assim, ah, o Delano é mais ou menos. Estou aqui pela segunda vez. Mas tem de tudo aqui. Tem de tudo, todo tipo que você quiser, tem aqui. Né? De intelectual falso a médico. Tem tudo. Tudo. Mas vamos lá. Agora, outro assunto. Oposição. Que coisa mais boa é ser oposição. Ser oposição é a melhor fase da vida. Eu lembro, o ano passado, na outra legislatura, o Vladimir levava uma pedrada de um vereador que estava aqui, mas falava Vladimir, só pegava o estilingue e pá! Eu falei assim, um dia nós vamos virar, agora nós somos pedra, mas um dia nós vamos virar vidraça, não deu outro. Estamos nós agora na vidraça. Falta pouco tempo para as pedradas que estão dando virarem vidraça novamente. Ei, gente, não tem nada melhor que essa oposição, não? Está tudo errado. Tudo está errado para a oposição. Esse papel é branco. Não é, ele é preto. Isso aqui é preto. Não é, ele é branco. Gente, o melhor papel que tem é da oposição, porque ela não concorda com nada, porque 70 mil que está em casa não concorda com nada mesmo. Você agrada a todos. Você agrada a todos. Não, impeachment. Tem que votar, impeachment. Tem que votar. Você não votou, você não presta. O assunto morreu. Já morreu, né? Aí vem uma, para superar uma desgraça na Câmara, tem sempre outra desgraça. É sempre assim. Aí eles esquecem uma desgraça após a outra desgraça. Vocês já ouviram falar todo mundo que está em casa, que a maior sorte que o filho do Bolsonaro teve foi a barragem estourar? Acabou! Acabou o problema do filho do Bolsonaro! A barragem estourou, a desgraça lá imperou naquela coitada de Brumadinho, o povo esqueceu do filho do Bolsonaro. Esse homem tem que rezar para as almas dessas mais de 200 pessoas que morreu, porque eles esqueceram desse sujeito que deve, né? Porque onde tem fumaça, tem fogo. Isso tem. Mas vamos lá, vamos tocar. Gente, o bairro Niterói, olha que beleza. Lá no bairro Niterói, na Rua do Cobre, não, uma demanda que a gente tinha lá um tempão. Eu não sou vereador obreiro, viu? Obreiro não é que faz coisa atrás, não, vai no banheiro, não. Porque quando a gente pode falar também, né? Eu não sou vereador obreiro, não. Mas hoje lá na Rua do Cobre tem um sinal muito bacana para pedestre. Tem na subida do São João de Deus de requisição da gente. Se Deus quiser, a gente podia inaugurar o Darcy Ribeiro, que é outra luta nossa. Mas se Deus não quiser, um dia que eu for executivo, porque eu vou ser um dia executivo nessa cidade, eu inauguro o Darcy Ribeiro. Queria que fosse na gestão do meu partido. Mas se não for, o dia que eu for executivo vai ser inaugurado, se Deus quiser. Mais 2 minutos para a conclusão. Né? Então eu tenho só que agradecer. Nós temos muito nome para agradecer aqui. Eles não fazem mais que obrigação, viu? Mais que obrigação. Porque a gente começa a falar assim: ô fulano, agradece lá o Rodrigo para nós. Agradece. Tem até os nomes que eu escrevi aqui, porque é tanto nome para agradecer. Mas eles não fazem mais que obrigação, não. Rodrigo, João da Poda e tudo. Mas tem que agradecer a boa vontade de ser prestador público, está ali. Então o Rodrigo, o João da Poda, eles ganham para isso. E nós também ganhamos para isso. Mas o melhor de tudo é que eles ganham e fazem com muito boa vontade. Muito boa vontade. E é por isso que eu estou aqui. Porque não tem uma coisa que você não pede para esse sujeito que eles não vão avaliar com muito boa vontade. Por que que eu já estou falando que não faz mais que obrigação? Que agora mesmo, porque eu gosto de ser o primeiro a falar, porque logo em seguida eu venho afurretado, eu fico ali morrendo de rir, que é muito bom o povo repetir tudo que a gente fala. Ah, eles não fazem mais que obrigação. Escuta você que está em casa, se um não vai ocupar esse microfone aqui para falar isso, ó, e eu fico morrendo de rir ali. Vai, eu já estou adiantando, tá? Não faz mais. Mas vocês são muito bons profissionais, porque vocês estão ali para a prefeitura, vocês estão ganhando para isso e executando o trabalho. Está, né, sendo limpo agora lá o Corgo, lá do Niterói, lá perto da antiga Transide, está, né, ali naquela luta ali do Sersã. Então estão fazendo uma mudança no bairro Niterói, da onde eu saí com quase 2 mil votos. Nossa Senhora, eu tenho que agradecer demais. Niterói, Bom Pastor, que são meus locais, sendo a cidade. Tem que agradecer demais, que essa turma, sem eu pedir, porque não tem um ofício meu, porque eu não tenho coragem não, viu? Nem de inaugurar sinal, nem de quebra-mola. Aqui em Sucupira, não. Eu não tenho coragem. De mim, não precisa chamar. Sinal e quebra-mola, não. Mas uma capina bem feita, em um local onde o povo atravessa, eu tenho coragem de ir. Muito obrigado. Terça, tem mais. Um abraço.
Agradecemos a participação do novo vereador, doutor Delano.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson. Senhor presidente, o senhor não estava no plenário, eu estou aqui com o registro oficial, eu registrei a presença em plenário às 13 horas 57 minutos e 42 segundos. Estava no gabinete do procurador, um monte que nós vamos ter uma conversa agora, e eu fui impedido pelo vice-presidente. Eu fui assinar, e falou que eu não podia assinar, que já tinha tribuno. A folha não se encontrava. A folha não se encontrava, presidente. Eu não quero falar, eu acho que eu quero falar pelo silêncio, que minha palavra não vai acrescentar nada. Não deixaram eu escrever, que eu não poderia escrever, e também não vou falar, senhor presidente. Não vou falar. Mas eu queria propor ao senhor e à mesa diretora que fizesse um sorteio da sala. Ou quem quiser ser o primeiro, eu acho o líder do governo tem que ser o último, para escutar todos os pareceres, para contrapor, independente, eu acho que o líder tem que ser o último. Mas agora, senhor presidente, eu estava no plenário, eu não vou falar, não quero levar problema para a mesa diretora, mas eu fui impedido de exercer o direito no plenário na tarde de hoje.
Eu acho que essa presidência vai ter que manter direitos iguais. Então quem não se inscrever até o tribuno, está fora de falar no dia.
Palavra, senhor presidente.
Palavra ao vereador Rodson Viegas.
faço das palavras do Edson as minhas, mas então que até também hoje aconteceu mesmo, né, creio que não consegui, estava em atendimento no meu gabinete, porém que também essa lista aí já não vem assinada lá de dentro, né, direitos iguais aqui para os 17, isso que eu peço a Vossa Excelência como presidente dessa casa, se eu não posso entrar na sua sala e assinar lá dentro, ou pedir para que o senhor coloque meu nome, então porque hoje eu fui lesado, precisava muito fazer uso da fala para um assunto extremamente importante para a nossa cidade, extrema importância, não vou poder fazer uso da fala justamente por isso, por não ter ido antes até o seu gabinete, como alguns vereadores fazem. Então, para a próxima reunião, essa folha chega em branco aqui às 14 horas e tenhamos direitos iguais para todos.
É, nós vamos... É, só um minutinho. Nós vamos... Essa folha estará ali no plenarinho, faltando 15 para as 12 em todas as reuniões. Nenhum vereador assinou dentro da minha sala hoje. O único vereador que sempre pede para colocar ele primeiro foi o vereador Dr. Delano. Foi só ele. Então agora nós, para ficar todo mundo com igualdade, que a gente não possa fazer injustiça, cometer injustiça, 15 para as 2, a folha estará ali para todos os vereadores aqui, ó. Quem quiser chegar mais cedo, agora tem a oportunidade de se inscrever até o tribuno iniciar a sua fala. Até o primeiro vereador.
Parabéns pela sua atitude. Quem quiser ser o primeiro, o segundo e tudo, talvez cabeça de diretor, mas isso está correto. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, por exemplo, pode até adiantar, não a presidência, mas o departamento legislativo, que a partir, abrir o painel, a folha já se encontra aqui na mesa. Parabéns, presidente.
É ali. A palavra, vereador Josafá Anderson.
Presidente, foi eu que pedi a palavra.
Me desculpe, vereador.
Só afirmando que, conforme o nosso regimento interno, até o primeiro parlamentar se pronunciar. Tem que ser antes, até na hora. Antes, o parlamentar pode se inscrever para a tribuna.
Muito obrigado pela lembrança. Está certinho o que nós tínhamos falado. Palavra, vereador Josafá Anderson.
Permissão para ficar lá sentado, senhor presidente.
Fique à vontade, vereador.
Em nome de Deus, inicia a fala nesta tarde. Na pessoa do Euclides, lá do Serra Verde, cumprimento a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. É com grande alegria, senhor presidente, que venho passar para toda Divinópolis mais uma vitória ali da região noroeste, duas, diga de passagem. Uma já foi concretizada, já tivemos a reunião lá no Nova Fortaleza 2, é o PSF que estará sendo implantado lá. Já estive lá numa reunião com a dona Inês Alcione, juntamente com o presidente do bairro, o senhor Luciano, juntamente com a comunidade. Nós já, juntamente com a comunidade, o presidente, nós fomos até um local onde já foi feita a proposta de aluguel para a prefeitura. Já está praticamente 95% concretizado o novo PSF do bairro Nova Fortaleza 2. Isso vai desafogar o posto de saúde do bairro Bom Pastor, o do Conjunto Oswaldo Machado e também o do Serra Verde. Então é com imensa alegria que eu trago essa notícia, mais uma vitória ali para a região do Serra Verde, para a região do Nova Fortaleza. E mais vitórias nós estaremos levando para lá também. E de igual modo, senhor presidente, convido os moradores ali do Candelária, Jardim das Oliveiras, para uma reunião hoje lá na associação, na sede da associação do Candelária, onde a dona Inês Alcione estará apresentando também este PSF para a comunidade ali, mais esta vitória. Então a gente vai estar trabalhando junto para buscar um espaço para abrigar o PSF do Candelária. Diga de passagem que necessariamente a equipe para ser formada não precisa do espaço tão rápido. Pode ser montada, ela vai fazendo o cadastramento, vai trabalhando junto com a comunidade, até que se acha o melhor lugar para se implantar ali o PSF, né? O importante é que a equipe já está 95% já certinho. Então é com imensa alegria, Candelária, Jardim das Oliveiras, também que vai desafogar o Afonso Pena, o Bom Pastor, porque todos dependem daquela região ali. Então, parabéns à secretaria, ao Marildo, secretário de saúde, a Inês Alcione, a nossa diretora lá também. Então é com grande alegria, parabéns ao povo do Nova Fortaleza e também ali do Jardim das Oliveiras e Candelária. Então lembrando, hoje às 19 horas, na sede da Associação do Candelária, reunião com a Inês Alcione, né? A gente vai tratar exclusivamente, a pauta vai ser exclusivamente sobre esse assunto. Senhor presidente, estive ontem na secretaria antiga CETOP, lá em Belo Horizonte, com o secretário hoje de infraestrutura e mobilidade, o senhor Marco Aurélio, que nos recebeu a pedido deste vereador, marcou essa reunião lá. Fui no gabinete do Cleitinho, matei saudade lá do Silvio França, né? Cleitinho é deputado do meu partido, do PPS. Então estive lá no gabinete dele, ele não pôde me acompanhar, mas fui acompanhado do deputado estadual Fábio Avelar, juntamente com o presidente da ACID, o Léo Gabriel. Então foi uma reunião muito produtiva, onde eu pude expor para o secretário a minha preocupação, como eu já tinha dito aqui na reunião anterior, naquela barragem que está sendo criada ali próxima ao Hemominas, onde já tem histórico de alagamento, de enchente ali. Então a nascente da Gerais está jogando mais água naquele setor ali. Então é indispensável a remoção das manilhas que transfere a água para o outro lado da pista, que seja retirada as manilhas e feita uma galeria. Se não for feita essa galeria, ali vai ser motivo de grandes problemas no futuro. Então, o secretário ficou sensível, compreendeu, com grande alegria. Felipe, que é aqui de Divinópolis, está compondo essa equipe lá da antiga CETOP, dessa secretaria. Então, eu acredito que a gente vai conseguir êxito ali. Porque o que eu expus para o secretário, que a obrigação de fazer essa remoção das manilhas e a construção da galeria é do município, mas o município não tem condições no momento de arcar com essas obras. E a Nascente das Gerais, com essa obra tão necessária, vai ser contribuinte para levar, está sendo contribuinte para colocar mais água ali. Então, sugerir uma parceria e eu acredito piamente que nós vamos conseguir. Também tratei do assunto lá nessa reunião da pavimentação da rua Maria Pinto, ali que fica atrás do Poço Coelho, que é a segunda opção do bairro Jardim das Oliveiras e Candelária, que só tem uma entrada e saída. Com essa pavimentação, o projeto já está pronto, inclusive foi feita até a subbase para receber a pavimentação asfáltica. São três quarteirões a ser pavimentados, e eu também vi sensibilidade por parte do secretário em estar atendendo esta solicitação do vereador. Então saí muito satisfeito com o novo secretário. Agradeço aqui, o Cleitinho não pôde ir, mas o Fábio Avelar foi comigo lá, o deputado Fábio Avelar, que nos acompanhou, né? E convidei o secretário para, em tempo oportuno, estar fazendo a visita aqui nas obras de duplicação da 050, em especial nesses três trechos. No trecho ali que não está devagar, não está parado, que é do Icaraí, é preocupante, estava lento, agora está parado mesmo. Então a presença do secretário aqui vai dar um choque, né, nessas obras. Eu acredito que vai ser de grande valia. Então eu já conversei até mesmo com o Aristeu, ali dono do Hotel Verona, ele já se dispôs a fazer um café lá para o secretário e a gente visitar esses três pontos. O do Serra Verde está no ritmo muito bom, graças a Deus. O Candelário ele também está, mas preocupante é ali onde um dos lugares que eu acho mais necessário, a questão do bairro Icaraí, né? Muito necessário. Mas saí muito satisfeito dessa reunião, senhor presidente. Senhor presidente, eu fico satisfeito quando alguns atos da gente é copiado. Quando o presidente bairro fazia os mutirões em combate à dengue, agora nós já, como vereador, estamos no segundo. Na realidade, ele é realizado pela vigilância sanitária, vigilância ambiental. Mas tem a parceria, o companheirismo desse vereador, que sempre é atuante nessa área também, junto à comunidade, sem muita tititi, mas trabalhando junto com a comunidade, segundo o combate à dengue, que é preocupante. Muitos focos foram encontrados, já casos que dependem de confirmação, mas pode já haver casos de dengue em Divinópolis. Nós fizemos a princípio, no dia 26/1, fizemos a região do Serra Verde, Alto das Oliveiras, Conjunto Oswaldo Machado, Nossa Senhora da Conceição. O que acontece? Nós, nesse sábado, que foi o dia 26, a gente pede à população para estar colocando o passeio, tambor, balde, sofá, essas coisas que pode formar foco de dengue, e também o escorpião. Então, esse trabalho é muito importante, senhor presidente. Então, e semana passada, sábado passado, foi feito Nova Fortaleza 2, Rinaldo Campos, Nova Fortaleza 1 e o Anchieta. Agora, nesse sábado, vai ser feita ali Alvorada, Liberdade, Bairro Bom Pastor e Padre Libério. Então, esse trabalho, queria parabenizar a Vigilância Sanitária, os guerreiros, os agentes da Vigilância Sanitária, né, que está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. E a gente está recolhendo ali, quatro caminhões em cada mobilização dessa que sai de cada bairro. Então, muito importante você participar. Sr. Presidente, e junto com esse mutirão, eu fiquei atento da maneira que está sendo feito, por uma proposta que eu fiz, até já tive com a secretária de obras, a secretária Cláudia, e fiz uma proposta, uma sugestão para mudar a questão da coleta de lixo, que é muito feito a meia boca. Então eu fiz seis sugestões, e uma delas seria o leva tudo, uma vez por mês, é que voltasse a coleta seletiva, né, que está muito aquém, né, dá um suporte maior. Eu peço para a empresa que faz esse tipo de trabalho, dar um suporte às cooperativas de reciclagem, e também que seja implantado o leva tudo uma vez por mês nas regiões. Esse leva tudo levaria o que o lixeiro não leva, sofá, tambor, guarda-roupa, essas coisas que fica no passeio ou vai parar na beira do córrego. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, é quem agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Ademir Silva. Por favor.
Boa tarde a quem está na nossa casa, exercendo a cidadania de estar presente nos trabalhos legislativos. Uma boa tarde aí você de casa. Eu gostaria de cumprimentar minha amiga Nivalda, Simone do Gás, e também o senhor Nofre, que está aí na televisão assistindo a gente aí via TV. Eu gostaria também de informar que nós estamos com um projeto novo aqui na nossa cidade, no meu mandato, que é o Fala Cidadão. Nós estaremos nos bairros da cidade de Divinópolis para ouvir o que o cidadão tem a dizer para o seu prefeito, tem a dizer para os vereadores, o que o cidadão tem a dizer do seu bairro. Então o vereador, toda quarta-feira, de 1 hora até as 6 horas da tarde, estará aí nos bairros da nossa cidade para ouvir o que o cidadão tem a falar a respeito de nós, políticos, a respeito do seu bairro, a respeito das demandas do seu bairro. E nós estaremos aí, juntamente com todos, para pegar essas demandas, tirar fotos, às vezes gravar um vídeo, para a gente estar colocando nas redes sociais como está a situação verdadeiramente dos bairros. Às vezes a gente faz as indicações, as indicações é um papel que todo mundo escreve, mas às vezes não consegue sensibilizar os secretários, não consegue sensibilizar o prefeito, né? E a rede social, os vídeos, consegue chegar até o prefeito e ele ver realmente qual que é a realidade daquele pedido, qual é a necessidade daquele pedido para o cidadão. Então você aí de casa que está nos acompanhando e também pelas redes sociais, não é? Que quiser a visita do vereador, que entre em contato com o meu gabinete, entre em contato pelas redes sociais, né? O telefone lá do meu gabinete é o 2102-8262, o gabinete 6, que nós estaremos agendando aí a visita no seu bairro, para a gente trazer as demandas de uma forma bem palpável e visível, todas as demandas. Então a gente conta aí com a colaboração de todos. Se Deus quiser, para a próxima quarta-feira nós estaremos aí, já começando esse projeto nosso aí, que se chama Fala Cidadão. Eu gostaria também de deixar um papelzinho aqui para vocês, né? Hoje o jornal impresso Está sendo quase raridade, né? Muita gente nem pega mais para ver, mas eu gostaria de deixar essa manchete aqui, bem bacana, do jornal Agora, nessa tarde de hoje, que se chama Dinheiro Não Vem e Prefeitura Prevê Segundo Semestre Caótico. Beleza. Beleza. Por que que é beleza? Porque a prefeitura já está percebendo que o segundo semestre não vai ser aquela maravilha. Não vai ter dinheiro, não vai ter recurso, vai faltar investimento, vai faltar a cumprição das suas promessas de campanha. Não é? Aí a gente vê que segunda-feira a gente nomeou, né? A gente que eu falo é o prefeito, nomeou mais 6 cargos comissionados. Já estamos para lá de 160. Para lá de 160. Aí a gente vem a pergunta, e os 300 que foram aprovados no concurso público, como que eles vão ficar? Eles não estão sendo chamados, não foram homologados o projeto ainda, é por falta de recurso, é por falta de dinheiro, e nós estamos nomeando cargo comissionado? Isso é assim mesmo? Isso é justo com a população? É justo com as pessoas que fizeram concurso, que acreditaram, que podiam, estudaram, pagaram cursos, pagaram a inscrição, foram até outras cidades para fazer o concurso e agora não são chamados. Mas os cargos comissionados lá vão aí, ó, de vento em popa, já é 160. Daqui uns dias, a hora que ninguém piscar os olhos, que alguém piscar os olhos, nós chegamos aos 221, que é o que o prefeito tem direito. Que é o que o prefeito tem direito. Né? Nós precisamos economizar. Já diz a matéria, já diz a manchete. No segundo semestre vai estar difícil. Nós precisamos cortar cargos comissionados, nós precisamos diminuir cargos comissionados. O dia primeiro que ele cortou todos, eu pensei assim, não, ele vai voltar agora com os que realmente precisam, que são os secretários, alguns diretores, alguns coordenadores, né? Algo necessário que precisa que é para a administração andar, porque são cargos de confiança, ele precisa desses cargos. Mas já se passaram 160 e estamos aproximando-nos dos 170 e aos 221, até no final do ano, eu tenho certeza que nós chegaremos. Então, senhor prefeito, nós precisamos reduzir carros alugados, ó, tá assim, carros terceirizados, para ficar à toa, para levar uma equipezinha ali para ficar à toa o dia todo. Outra coisa, sabe quanto que a prefeitura gastou com combustível o ano passado? 1 milhão e 200 mil reais em combustível. 1 milhão e 200 mil reais. Vamos diminuir, vamos cortar na pele, vamos sacrificar. Para que... eu estive em uma reunião uma vez com o prefeito, aí nós falamos sobre os cargos comissionados, eu falei com ele assim, eu falei, prefeito, o senhor deveria cortar os 221. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas os 221 não requer tanto dinheiro assim, não, é 1 milhão de reais, a folha do município é 25 milhões, 1 milhão de reais é a folha dos comissionados. Aí eu falei com ele assim, mas moralmente o senhor está perdendo muito. Se o senhor conseguisse diminuir os cargos comissionados, o senhor ia conseguir aprovar o IPTU, porque a população estava do seu lado. O senhor ia conseguir melhorias, conseguir o apoio da população, para o senhor aprovar esse projeto que o senhor precisa de fazer para a nossa cidade. A gente sabe que a cidade está sem dinheiro, a gente sabe que a cidade está sem recursos, mas o senhor não mostra que o senhor gosta de Divinópolis, que o senhor ama de Divinópolis, não mostra o porquê que o senhor foi eleito para tirar a Divinópolis do buraco, que o senhor pegou no buraco, mas o senhor está mantendo o trem no buraco. O senhor está mantendo o trem no buraco. Nós precisamos tirar a Divinópolis do buraco. Não é? Eu tenho certeza que se o senhor cortar na pele, se o senhor reduzir, fizer o que o senhor precisa ser feito, o senhor vai conseguir colocar o Divinópolis nos trilhos. Tenho certeza. Pense nisso. Fica essa dica desse vereador aqui, que não pode te ensinar em nada, mas que pode dar essa dica para o senhor, que muitos têm feito. Prefeitos da nossa região têm feito e conseguido tirar Divinópolis, a cidade deles do buraco. Eu espero também, né, que ontem o deputado estadual Cleitinho e também o coronel Sandro, deputado coronel Sandro, consiga derrubar o decreto que o Pimentel fez, que autoriza a retenção dos repasses pelo governo do estado. Tem um dinheiro que o governo do estado são obrigados, são constitucionalmente obrigados a repassar para os municípios, e o Pimentel fez um decreto tirando essa obrigatoriedade. Então eu espero que o prefeito, que os vereadores, os deputados de Minas Gerais, votem com o coronel Sandro e também com o nosso deputado estadual Cleitinho, derrubando esse decreto, para que o dinheiro que for arrecadado e que for constitucionalmente para Divinópolis fique em Divinópolis. Não vá para o estado para depois o estado repassar, não. Fique aqui e a gente manda o que sobrar para lá. Nós temos muito dinheiro. E eu espero também, senhor prefeito, se a gente conseguir derrubar esse decreto, que o dinheiro que vir, o senhor utiliza para colocar lá na farmacinha. Está faltando remédio. Nos postos de saúde, todos os postos de saúde de Divinópolis, estão faltando folhas. E também fazer as melhorias que o senhor prometeu em campanha. Dinheiro vindo, que o senhor aplique ele bem. Aplique ele de forma responsável para que a gente possa, como eu disse no início da minha fala, tirar Divinópolis do buraco. Eu gostaria também de chamar a atenção, nessa tarde de hoje, nesses minutos que me faltam, sobre o administrador regional de Ermida, o senhor Nilson Boca Preta. Senhor Nilson, o povo da zona do rural está por aqui com o senhor, por aqui. Eles estão falando que falar com o senhor é a mesma coisa de falar com um pedaço de pau. O senhor não resolve nada. As estradas estão cheias de buraco. As águas dos nossos sitiantes que moram aí na zona rural está faltando. O senhor não consegue resolver. Lá na comunidade do Quilombo, pensa bem, você vê, tem vários moradores lá que já fizeram pedido para o religamento da água. Aí eles falaram que não tinha... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo.
Que não tinha os canos. Aí os moradores compraram os canos. Pagaram no bolso, pagou os canos. Aí agora fala que não tem máquina para ir lá. Faça-me o favor, seu Nilson. Faça-me o favor, seu Nilson. E nós tivemos aí o veranico de mês de janeiro. Quase 30 dias de sol, quase 30 dias de sol para a gente preparar as nossas estradas rurais. Eu mostrei em vídeo aí na rede social como estão as estradas rurais aí na cidade. E já recebi hoje, lá na Mata, no Branquinhos, no Cacoco, na Cacheirinha, intransitável. Agora que começa a chover, não tem jeito da máquina ir, essa é a resposta. Mas ficou mais de 30 dias de sol e não foram lá tomar conta das estradas rurais. Está quase começando as nossas escolas. Semana que vem, para ser mais exato, começam as escolas na nossa cidade. Como vão ficar os alunos nossos que moram na zona rural? O ônibus escolar não vai ter jeito de chegar lá. Hoje, por exemplo, o ônibus que foi lá na comunidade de Branquinhos, saiu 5 horas da manhã, da cidade, a hora que chegou lá na comunidade de Branquinhos, lá antes que eu gravei o vídeo e mostrei para você aí, ficou atolado lá. Ficou atolado até as 8 horas. Aí o que aconteceu com os alunos? Perde escola. Não consegue chegar na hora certa para o trabalho. Então, gente, a gente tem que aproveitar o dinheiro público. Nós não podemos pegar e fazer farra do dinheiro público. Nós precisamos trabalhar bem trabalhado. Cidade está um caos, buraco para todo lado. E a gente espera, senhor prefeito, que o senhor nos ajude cada vez mais a sair e a te colocar nos trilhos da nossa cidade. Uma boa tarde a todos.
Senhor presidente, agradece a colaboração do vereador Daniel Silva. Dando sequência, ouviremos agora o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, caro colega dos vereadores, pessoa que nos assista, nos visita e assista através da TV Câmara TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria também de falar sobre um problema que nós estamos tendo lá na nossa comunidade de Buriti, sério, numas árvores, que a gente já fez o pedido há bastante dias e eles não resolvem o problema para nós lá. A gente está com medo dessas árvores lá, que o pessoal estão procurando a gente que mora pertinho lá. E tem mesmo ao lado de uma academia lá, que os meninos, o pessoal fica muito lá na praça e está correndo o risco dessa árvore cair e machucar as pessoas lá. Então a gente espera que eles resolvam esse problema o mais rápido possível para nós, porque nós estamos sendo muito cobrados. E também, senhor presidente, falar também sobre um trecho das nossas estradas rurais, onde um ônibus escolar passa para levar os alunos até a escola. Nós temos um problema muito sério lá, no Morro do Marculino, no Morro do Zezé de Melo, no 49. É um trecho que, quando chove, o ônibus não anda, o pessoal nem de a pé quase está andando, porque é muito escorregadio, tem muito buraco na beira dos barrancos da estrada, então está correndo um risco muito grande, às vezes, até assim que essa pessoa que nem o motorista do ônibus for tentar atravessar esse lugar lá, é perigoso buscar até aluno. Inclusive, então, quando eles não vão, não tem jeito de passar, os meninos estão perdendo aula, as professoras, diretores, os pais dos alunos, estão sempre procurando a gente. E esses trechos lá que a gente está pedindo, já tem mais de ano que a gente tem pedido para que ponha uma escola lá que não gasta muito, e nada está sendo resolvido. Então a gente espera então que a prefeitura olhe o mais rápido possível, porque semana que vem já está começando as aulas, né? Então precisa que a estrada esteja boa para que leve os meninos para a escola. E também a gente também estão pedindo ao prefeito Galileu Teixeira Machado que olhe para nós também, para a nossa estrada de Buritis, a Divinópolis, né, esse trecho de estrada aí que está muito ruim, e se vê se consegue, às vezes, até um asfalto para nós lá, porque o povo fica cobrando muito de nós lá. E também, olhar mais também pelas nossas estradas rurais, que elas estão sendo muito ruim. Esses dias agora começou a patrolar um trecho aí, e, como diz, né, a gente não é o profeta, não vai adivinhar que vai chover, né? E deu barro lá, o povo tem muita gente até xingando a gente, mas eu acho que o povo, assim, tem que ver que a gente pede. Se acontece, então a pessoa tem que aguentar, porque, né, Deus sabe o que faz. Nós precisamos muito da chuva, então eu acho que a pessoa tem que reconhecer que uma hora vai chiar e vai ficar bom, se Deus quiser, nos traz lá. E também, senhor presidente, falar também sobre o abastecimento, né, da comunidade Boa Vista de água, que está para ser resolvido breve, e com certeza o povo pode ficar tranquilo que o material já está sendo comprado, no caso, já tem as caixas d'água, está chegando os canos, e já está sendo resolvido o problema do abastecimento na comunidade de Boa Vista. E agradecer também, senhor presidente, o Rodrigo e o Edinho também, pela limpeza que eles estão fazendo ali ao lado do CEMEIO, no bairro Nossa Senhora das Graças, um pedido nosso que nós já vem pedido há uns dias aí, e graças a Deus está sendo resolvido o problema lá, que está muito sujo. E também a gente pede também uma limpeza também lá na comunidade de Buritis, na rua lá, que graminha estão chegando a Semana Santa, e o povo estão cobrando a gente. Está muito sujo. A gente fala com a pessoa, fala que é outro. A gente fala com um, fala que é outro. Porque a gente não está achando a pessoa certa para fazer essa limpeza lá na rua do Buritis. Porque uns tempos atrás, aí, nós tínhamos só três funcionários lá, Zenon, Tonzinho e Tuti, na Secretaria de Água e Negócio, né? Hoje, que fazia manutenção nas zonas rurais. Hoje eles tiraram eles e levaram eles ali para o banco de alimento, né? Então nós estamos sem funcionário para resolver esse problema nosso lá. E também falar também sobre o fechamento das nossas estradas, os matos, as árvores, está tomando conta das estradas, a gente não está sabendo também aonde a gente vai encontrar as pessoas para limpar essas beiras de estrada, para roçar, que tem lugar que não estão dando para passar nem o carro direito. Estão arranhando os carros e nem patrolar as estradas não está tendo jeito direito, porque a patrulha não está tendo jeito de encostar as beiras da estrada. Então a gente espera que o prefeito arrume uma equipe e olhe mais rápido para nós essas nossas estradas, essas roçar, essas beiras de estrada. Porque estão cobrando bastante a gente, como diz, a gente foi eleito lá da comunidade de Buritis, que a gente foi eleito, foi só lá, teve voto só lá, teve voto bastante em Divinop lá. Então, como diz, o povo cobra da gente, a gente tem que correr atrás também para resolver os problemas, né? Porque a gente fazer obra, a gente não faz não. Mas correr atrás e pedir uma solução, o prefeito, a gente tem que pedir, porque eu acho que tem que olhar, porque o nosso povo foi eleito pelo povo, assim, inclusive em Buritis, teve a maioria de votos. Então a gente espera que ele olhe mais com... dá mais atenção para as nossas comunidades rurais. Não é só Buriti não, todas as nossas comunidades rurais. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Agradecemos o nobre vereador, né, Nigo do Buriti, pelo seu pronunciamento. E a próxima vereadora inscrita é a vereadora Janete Aparecida.
Muito boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, aos órgãos de imprensa aqui presentes, aos servidores e assessores desta casa. Em primeiro lugar, queria falar da tristeza da ausência do tribuno, porque esse espaço reservado à população é muito importante para a gente ouvir os anseios, as críticas de um cidadão. Então é que a gente faça a inscrição somente aquelas pessoas que vão poder vir usar a tribuna. Uma vez que ficam aqui esse tempo aí de 8 a 10 minutos sem a pessoa trazer a voz da população aqui, fica ocupando aqui, fica uma ausência, um espaço que poderia ser ocupado para trazer, então, as demandas do povo. Então, é pedir aos tribunos que não puderem, já fizeram ano passado e por algum motivo não vão poder comparecer, que venham, avisem por telefone para que possa chamar uma pessoa para poder estar substituindo. É muito importante a presença da população. A gente não pode deixar esse tempo vago. Queria desejar aí as boas-vindas aos alunos aí que iniciaram na segunda-feira das escolas particulares e hoje aos alunos das escolas estaduais que iniciaram aí a volta às aulas. Sejam todos bem-vindos, alunos, professores, diretor, e que tenhamos um ano letivo aí nas escolas estaduais com mais respeito com os professores, com os salários em dia e respeito também dos alunos para com os mesmos e a melhor educação possível dentro das escolas estaduais. Também gostaria de estar aqui trazendo uma notícia boa, viu, senhores vereadores, não sei se todos já sabem, população. Sabe aquela demanda antiga, aquela briga que eu tive o ano passado, que diversas vezes eu usei essa tribuna aqui para poder estar reclamando e estar xingando mesmo? Que o secretário de Desenvolvimento Social não resolveu o problema da casa de acolhimento que estava lá no meio de Sersan e que, inclusive, no final do ano, foi interditado parte do serviço lá, inclusive não funcionando o serviço à noite, porque não tinha como ser feito as reformas necessárias, por causa que a casa de acolhimento, que é de desenvolvimento social, estava funcionando no prédio da saúde. Aleluia! Mudaram, gente, mudaram! Segunda-feira está novo endereço aqui no Antônio Olímpio de Moraes, que está funcionando a casa de acolhimento. Nós esperamos agora! Esperamos o que, prefeito? Prefeito, ajuda! Reforma. O pessoal da saúde mental precisa de ter uma condição digna de tratamento. Precisamos dos plantões 24 horas. Precisamos que o Sersan funcione com muita dignidade. O CAPS, tudo que tiver de funcionar no serviço de atenção à saúde mental. Então aí, com 2 anos de atraso, viu? Mas eu gostaria de falar isso. Parabéns, viu? Até que enfim conseguiu fazer um serviço que era para ter sido feito há mais ou menos 2 anos atrás aí. Mas até que enfim foi feito. Gostaria também de estar falando aqui para vocês um alerta. Gente, vocês acreditam que em uma semana quase 500 pessoas ultrapassaram o limite de velocidade ali na JK? No radar que foi instalado ali? Então, para você que ainda não teve atenção, fique mais atento que existe um radar próximo ali, a JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, e são muitas pessoas que estão sendo pegas ali acima do limite de velocidade. Então, tenham mais atenção. Isso aqui é um alerta que a gente está fazendo. O radar é necessário, mas também é necessária a atenção dos motoristas, porque se continuar correndo, não vai evitar aquilo que a gente quer, que seja acidente, que seja atropelamento ou que seja qualquer tipo de batida. Também gostaria de salientar aqui o deputado Cleitinho. Gostaria de lembrar a todos aqui, gente, que acompanha a rede social dele, ele manda para a gente no privado também, sobre o projeto de lei que foi colocado por ele junto com um outro deputado na Assembleia de Minas, que é extremamente importante para todos os municípios de Divinópolis. Por quê? Todo mundo sabe que o governador, o ex-governador Fernando Pimentel, fez um decreto que retém o dinheiro que é nosso, recebido aqui no município, que é do IPVA. O que está acontecendo com isso? Inclusive, se eu não me engano, o vereador Adair Otaviano falou disso aqui no pronunciamento dele. Com o projeto que o vereador Cleitinho colocou, passando pelas comissões e entrando em votação, derruba esse decreto. E derrubando esse decreto, o dinheiro volta para o nosso município. Se os municípios já não têm dinheiro, retendo dinheiro piorou. Infelizmente, eu tenho que concordar, viu, Zema? Eu votei em você, Zema, pelo amor de Deus, não decepciona, não. Reter o dinheiro dos municípios é uma pouca vergonha. Nós não estamos falando do dinheiro que o Pimentel ficou devendo, não. Nós estamos falando da sua gestão. É covardia o senhor fazer isso com os municípios. Faça o favor. O senhor mesmo já dizia. Sou novo, então faça algo de novo. De política velha, nós já estamos cansados. Também gostaria de falar aqui para vocês que visitei um bairro que ainda não tinha ido. Já conheci o bairro, mas não conhecia, não visitei por inteiro. E um bairro ali entre o Nova Fortaleza, logo na parte de baixo, que é o Chavante. Gente, pensa num bairro que está numa situação difícil. Eu estive lá com 4 crianças em idade escolar, que para poder pegar o ônibus no bairro Nova Fortaleza para ir para a escola, eles chegam a andar 3 quilômetros. E não é andar em ruas ou estradas pavimentadas, não. É andar no meio da lama. Para quem me acompanha na rede social, eu estou até com a minha bota. Uma bota bonita, de plástico, de oncinha, que eu ganhei de um eleitor, que é para fazer esse tipo de fiscalização. Porque era muito barro, tinha pinguela, e eu acompanhei o trajeto. Inclusive, com animais peçonhentos nesse trajeto. Pessoas lá que já foram picadas por cobra. Então, nós estamos colocando as nossas crianças nessa condição. Encaminhei para a Vera para a gente poder ver o que é possível ser feito. E espero, mesmo não sendo muito atendido pelo governo hoje, porque não fui eu que votei nele, o povo de lá votou, que atenda e faça lá uma patrola, né? Para dar pelo menos dignidade ali para o povo. Porque a rua também não tem nome. Dentro da cidade, considerada zona rural, são problemas que só Divinópolis tem. Então, nós estamos aí cobrando para que se resolva essa situação. Também gostaria de estar falando aqui sobre uma notícia boa. Nós tivemos com o secretário de Saúde, e eu venho cobrando também desde o início do mandato, a questão do CAPSI, que é o Serviço Psiquiátrico Infantil. E parece que está começando a caminhar. Nós temos aí um número enorme de mães que estão recolhendo, inclusive abaixo-assinado, de crianças e adolescentes que fazem tratamento psiquiátrico. E são atendidos em Belo Horizonte. E o serviço que faz esse atendimento lá suspendeu o atendimento de Divinópolis. Então tem que implantar aqui. Se não implantar aqui, as nossas centenas, são centenas, eu vou provar assim que terminar de recolher essas assinaturas, de crianças que dependem desse tratamento com psiquiatra infantil. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade em nossa cidade. É extremamente importante, é um serviço que tem garantia para as nossas crianças e tem que ser implantado. E o Amarildo vem estudando o secretário de saúde, um servidor de carreira que é muito competente, vem estudando essa implantação. E eu tenho certeza que o prefeito vai ser solidário com as centenas de pais e mães que votaram nele e que precisam que esse serviço seja implantado. Nós vamos continuar cobrando e fiscalizando, porque é extremamente necessário. E vou te falar uma coisa, viu? Vou encerrar minha fala de hoje, e eu não quero não ficar muito agitada, não, porque semana passada eu fiquei bastante agitada quando foi falar de um assunto. Mas é quase impossível. Quem tem sangue na veia, quem não é banana, não alterar quando o assunto é chamada Copasa. Essa desgraça que veio aqui para a nossa cidade, que quando eu falo essa palavra, quero dizer que seja sem graça mesmo, porque parece que não tem nada de um dom divino dentro dessa empresa, nem parece que tem capital público dentro dessa empresa. Olha a capacidade que essa empresa tem de infernizar a vida do Divinópolitano. Além da Copasa não terminar a ETE, que foi falado aqui dentro desse plenarinho, que se não terminasse no dia 31, o superintendente beberia água, eu queria dele beber a água do Rio Tapicirica, porque falou que terminava até o dia 31 e não entregou. Só vai entregar em março e querem ainda cobrar parcialmente dos bairros. Impossível cobrar parcialmente dos bairros. Quem vai garantir que o bairro que está sendo cobrado está tendo a coleta de verdade? Não tem como ter essa garantia. Por isso só pode se cobrar, no meu entendimento, depois que todo o serviço tiver sido feito. E já era para estar sendo multada, mas é conivente. A fiscalização nossa do município é sempre conivente com a Copasa. Nada é feito contra essa empresa. Agora, para terminar de completar, me fale qual de vocês, vereadores aqui dessa casa, que não recebem diariamente reclamação de buracos que foram feitos por essa empresa e não foram tapados? Quantos de vocês aí na rede social não fizeram buracos nos seus bairros e não foram tapados? No final do ano passado, foi feita uma faixa elevada de pedestre em frente à Escola Elide da Costa Pereira. Dos dois lados da faixa de pedestre, que tem pouquíssimo tempo, cerca de 3 meses, que estava pintada, que estava toda feita, que foi feita pelo município, a Copasa fez 2 buracos enormes do lado. Vai ser tampado? Vai ser pintado? É o que está acontecendo sempre, gente, na nossa cidade. Quantos buracos é feito na porta da casa do cidadão e ela não tampa? Ela não faz o que ela tem que fazer, porque isso está na lei e, inclusive, deveria estar sendo fiscalizado. Mas não há fiscalização. Há conivência por parte da prefeitura. A Copasa faz o que quer na cidade de Divinópolis. Mais um minuto, senhor presidente. E com isso permanece, você sabe o quê? Com isso permanece a mesma coisa. As pessoas nos cobrando algo que nós não damos conta de fazer. Eu posso vir para essa tribuna e denunciar os desmandos e os descartes da Copasa. Mas quem pode ir atrás, multar, acompanhar e fiscalizar é a Secretaria de Obras, a Secretaria da Cláudia. Faça você, Cláudia, a fiscalização devida que você tem que fazer. Faça você a fiscalização desses buracos. Cobre que seja feito dentro dos prazos, porque isso você não faz. Enquanto isso, é dinheiro jogado fora. Você sabe por quê? Muitas das vezes, o próprio tapa-buraco que acaba sendo feito nesse lugar é o dinheiro da prefeitura. Porque está passando, o buraco está lá, nem ele sabe quando o buraco é dele ou quando o buraco é da Copasa. Sem falar na rua Pitangui. Olha o que aqueles comerciantes estão vivendo ali. Nós temos ali um lanterneiro que há 3 meses não consegue fazer o trabalho dele. Comerciantes que estão falindo. Tem uma loja de vidro que o buraco está entrando para dentro da loja de uma maneira que não tem condição. E parece que ninguém tem visto isso. Os comerciantes ali estão levando um prejuízo. As pessoas que utilizam a rua Pitangui para poder fazer a sua corrida, fazer a sua caminhada, não estão tendo como fazer. Estão dividindo com o buraco. E eu tive lá, e você sabe qual que é a resposta do encarregado? Não tem previsão, porque eles não conseguem drenar água suficiente para fazer a obra. Uma obra que começou final de outubro do ano passado, deu uma paralisada e agora voltou novamente com o buraco ainda mais fundo. Enquanto isso, você sabe o que é que nós estamos sendo? Feito de bobo por essa empresa que só suga a nossa cidade. E a prefeitura, o executivo não faz a sua parte, que é cobrar, multar, fiscalizar. Olha quantas multas a Copasa levou. Nenhuma. É fácil fazer o que quer nessa cidade, uma vez que não tem uma pessoa na frente de pulso para fazer o que deve fazer. Janete Aparecida, a sua vereadora. Fora a Copasa.
Agradecemos a participação da vereadora Janete Aparecida e o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, buscar pronunciar no sentido de trabalhar em prol do cidadão dessa cidade. Quero, senhor presidente, eu que estou atento, ando muito dentro dessa nossa cidade, eu quero aqui trazer hoje um assunto à nossa casa, que são algumas reclamações que nós recebemos ao longo do nosso caminhar na nossa cidade. Recebi reclamações das carteirinhas de passe livres que estão sendo feitas no consórcio Transoeste. E aqui eu quero me dirigir aos idosos dessa cidade, às pessoas da terceira idade. Nós recebemos algumas reclamações de que o consórcio Transoeste, ele abriu desde o dia 10/12/2018, ele abriu para fazer carteirinhas lá, mais propriamente na garagem da Transcid aqui no Manuel Valinhos. E aí as pessoas têm nos perguntado, as reclamações são diversas. Tem pessoas, idosos reclamando e perguntando se os idosos vão poder andar de ônibus 2 ou 4 vezes por dia. Outros têm nos questionado se todos os idosos teriam que fazer a carteirinha. Outros já nos perguntaram por que está sendo feito lá no consórcio Transoeste. Tem aqueles também que perguntam por que estão tendo filas imensas ao ir lá no consórcio Transoeste para poder fazer a carteirinha, que não é uma carteirinha, é um cartão passe livre. Deve ser um cartão magnético para poder passar na roleta do ônibus. Aí eu quero esclarecer aos idosos, às pessoas da terceira idade, que está tendo dúvida com relação a fazer esse cartão passe livre. Nós procuramos, entramos em contato com a secretaria responsável por esse assunto, que é a CETRANS, e conversamos com o secretário Valdo. Ele nos informou que o fazer essa carteirinha ou esse cartão passe livre não é obrigatório. Lá na empresa, no consórcio Transoeste, vai fazer esse cartão quem quiser fazer. Quem não quiser, não precisa fazer. Nós até pegamos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, Lei Federal número 10.741/2003. Nós pegamos o Estatuto do Idoso e procuramos tirar algumas dúvidas. E aqui eu quero ler para as pessoas prestarem atenção. O Estatuto do Idoso, no artigo 39, fala: aos maiores de 65 anos, fica assegurado a gratuidade do transporte coletivo públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova da idade. Nesse caso, a carteira de identidade ou a carteira de trabalho. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para idoso. Em outras cidades, aqui no parágrafo 3º, fala o seguinte: no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local. Aí eu quero dizer que algumas cidades têm lei municipal que oferece a gratuidade a partir dos 60 anos de idade. Mas Divinópolis não tem legislação municipal. Então, a partir dos 65 anos de idade, o Estatuto do Idoso dá garantia a qualquer pessoa idosa acima de 65 anos de ter a gratuidade. E se alguém falar que tem que andar 1 ou 2 vezes, está mentindo. A partir dos 65 anos, O idoso tem direito, através do Estatuto do Idoso, de andar quantas vezes ele quiser. E o ir no consórcio Transoeste, ele vai se ele quiser. E aí eu quero dizer o seguinte, parece que a empresa, para oferecer uma maior comodidade, porque eles estão trazendo a roleta do coletivo mais para próximo do motorista, porque tem ônibus andando sem cobrador, vai ficar reservado somente os 10% das cadeiras para o idoso. Se entrar para ficar ali na frente, vai correr risco de um motorista dar uma freada brusca e idoso cair ali na frente, podendo machucar, quebrar braço, perna. Então, na realidade, isso é mais para comodidade. Mas nem o idoso é obrigado a ir lá fazer esse cartão cidadão de passe livre. Porque o passe livre é garantia da lei federal, 10 mil... 10.741/2003. Então, é garantia do idoso de andar gratuitamente após os 65 anos de idade. E aí, dentro dos questionamentos, eu respondi o primeiro, se os idosos vão poder andar de ônibus 2 ou 4 vezes, não. Vão poder andar quantas vezes quiserem. E nem precisa fazer a carteirinha se não quiser. Mas só que se entrar na porta da frente e o espaço dos 10% já estiver ocupado, o idoso vai ficar prejudicado. Pergunta que se os idosos teriam que fazer a carteirinha, não. Não teria, não. Por que está sendo feito no consórcio Transoeste? É mais por comodidade. O consórcio se dispôs em estar fazendo a carteirinha. Por que estão tendo filas? Gente, o povo brasileiro, eles têm que aprender. Só dá uma notícia, vai acontecer isso. Corre todo mundo para a fila. Parece que gosta de fila. Então, o horário de funcionamento lá na Transid e na Transoeste, de 8 às 12 e de 13 às 17, eles estão distribuindo senha. Se você for lá hoje, não pegar a senha, vai voltar amanhã, depois. Não precisa de ir para lá de madrugada para enfrentar a fila. Deixa de escutar o outro e falar, ah, eu vou de madrugada, você é o primeiro. Chega lá, tem 100. Então vai dar fila. Então não precisa disso. Então é importante que a fila, quem faz ela somos nós. Escutamos a notícia e vamos correr para a fila. Então não vai todo mundo numa hora só que vai chegar lá e não vai ter fila. Mas não é obrigado a fazer a carteirinha. Não é obrigado a fazer o cartão cidadão. E podem andar quantas vezes quiserem. Lei Federal, Estatuto do Idoso, 10.741/2003. Então que esse assunto fique esclarecido, porque tem muita gente achando que vai ser prejudicado. Informamos lá na CETRANS e também informamos o consórcio Transoeste. E buscamos Estatuto do Idoso para estudar. Estatuto do Idoso garante o direito ao idoso. A partir dos 65 anos, não paga passar coletivo urbano. E tem um detalhe, não é favor não, é direito garantido. E todas as vezes que é feita uma planilha de custo, se alguém estiver andando dentro do ônibus e achar, se eu estou andando de graça, não está não. Ele está andando, mas tem alguém pagando a passagem dele. Não tem nada de graça. Quando falar que é de graça, estão querendo mentir para a gente. Nós estamos apenas usando os direitos e das prerrogativas de cidadãos que nós temos. Então faça isso, idoso. Ande quantas vezes quiserem. O transporte coletivo a partir de 65 anos é gratuito. Quero aqui também, senhor presidente, eu quero aqui também nessa tarde hoje abordar outros assuntos. Eu quero aqui falar um pouquinho da minha comunidade, comunidade Corpo do Paiol. Eu quero que o câmera mostre. 5 dias nós estamos sem água lá na comunidade. Aproxima bem a foto. Esse é o quadro que funciona a bomba do poço artesiano da comunidade Corpo do Paiol. Ficou dessa forma no domingo, às 12 horas da tarde. E aqui eu até avisei o secretário de agronegócio, mais 2 minutos, senhor presidente. Avisei o secretário de agronegócio que isso aqui foi um curto-circuito. E quando acontece isso, a culpa é da CEMIG.
A CEMIG é obrigada a indenizar os danos ao consumidor. E lá nesse caso é a prefeitura, mas os consumidores somos nós, que nascemos lá na comunidade Corpo Paiol. Desde domingo, segunda, terça, quarta e quinta, 5 dias sem água. Ontem eu conversei com o secretário de agronegócio e disse para ele, reservatório é de 50 mil litros. Se não colocar o reservatório cheio, 8 caminhões d'água dentro do reservatório, ninguém consegue captar água na comunidade, porque a água chega nas casas através de gravidade. Quanto menos água tiver dentro do reservatório, ninguém recebe água dentro de casa. Então, preciso que o secretário entenda. Encher o reservatório para que todos os moradores de Corpo Paiol recebam água lá. São 5 dias sem água. Todo mundo com a conta de água da prefeitura em dia. Fica aqui o pedido e a indignação do vereador Adair Otaviano. E quero também partir para a comunidade Boa Vista, rapidinho. Comunidade Boa Vista. Nós tivemos a informação do chefinho imediato na prefeitura, Sebastião Esteves, que a prefeitura conseguiu material da Codevasf, emenda federal. Diz que tem um material na cidade de Montes Claros e que é para servir as comunidades de Boa Vista, Choro, Quilombo e Costas. Mas acho que aqui eles não podem esquecer da comunidade Boa Vista. Tem uma obra iniciada lá desde o ano de 2003, 10 anos em 2013, 2019, mais 6. Nós estamos lá com 16 anos que essa obra está parada. Precisa que o prefeito Galeão entenda e vá terminar a obra que o povo tanto necessita. E nós colocamos lá uma emenda de 70 mil reais de emenda.
Agradecemos a participação do vereador Adair e agora eu solicito o vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius, que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer um breve pronunciamento.
Ouviremos então o senhor presidente da Câmara, vereador Rodrigo Caboja.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, pastor Marcos Vinícius, senhoras e senhores vereadores, autoridades, lideranças e cidadãos que nos honram com as suas presenças, divinopolitanos e divinopolitanas. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão. Eu assumi o meu 5º mandato como presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assumo também a vontade e o desejo de todo o povo divinopolitano de ajudar na construção de uma cidade melhor. Sei que existem grandes desafios a serem enfrentados, mas não me furtarei a encarar cada uma das etapas necessárias. Digo isso, pois confesso aqui neste pronunciamento que vejo até com tristeza o desgaste, o afastamento que existe entre os cidadãos e a classe política. Não estamos de bom as pessoas, me atrevo a dizer. Ao mesmo tempo, quero dizer que entendo este lado, pois ao longo de todo este tempo, como representante público, como líder estudantil, como vereador, eu já vi vários tipos de morte. Sim, morte. A morte de líderes, a morte de condutas, a morte de posturas tidas como atrasadas, a morte de maneiras e formatos de se comunicar com as pessoas, com os cidadãos. Enfim, a morte sempre existiu e vai existir. Por isto, neste momento de mudanças, de buscar por novos caminhos, quero dizer, no nosso desafio e caminho
de que é sempre preciso reinventar, renascer. Por isso, ao usar a palavra aqui hoje, quero falar de forma transparente e humilde de algo que transcende a morte, a relação da espiritualidade, respeito e compromisso que deve existir entre os políticos e as pessoas que nós temos o privilégio e orgulho de representar. Enquanto nós, vereadores, tivermos como morte o respeito pelas pessoas, pela entrega de resultados e melhoria da qualidade de vida das pessoas, a morte, seja de valores, de condutas, de posturas, nunca nos afetará, mas nos mostrará que sempre é preciso se reinventar para acompanhar e produzir sempre mais. É o que eu tinha a pronunciar nessa tarde. Muito obrigado pela atenção dos senhores vereadores.
A presidência quem agradece a contribuição do vereador presidente Rodrigo Caboja. Na sequência, o próximo orador é o vereador Sargento Elton, com a palavra, por favor.
Boa tarde, conterrâneos, divinopolitanos, companheiros nobres edis, presidente Marcos Vinícius, público que me acompanha, funcionários dessa casa. Antes de iniciar propriamente dito os assuntos que eu tenho que dizer aqui, nós recebemos ligações hoje da Defon, mais uma vez o mesmo problema aí, então fica aqui o nosso coro para o bem de Divinópolis, para os deficientes e também para os idosos. Infelizmente, com esse novo cadastro e com a retirada dos bancos fora do programado que havia acordado, muitos deficientes estão ficando lá de fora dos ônibus, causando sério transtorno. Então, Cetrans e o Felipe da Transid, é simples. Primeiro cadastre também todos os deficientes físicos e depois pare, depois é que faça então a retirada das cadeiras. E eles pediram inclusive para cadastrar primeiro os auditivos e posteriormente o deficiente visual parcial. Que seja então tomada essa providência, é o mínimo de humanidade possível para a população aí que necessita de um cuidado especial. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, um transtorno está acontecendo na vida de cada um dessas pessoas que precisam sim do poder público e do transporte público gratuito. Relatando aqui agora, usando propriamente a palavra, relatando um problema que os agentes de segurança pública de Minas Gerais vêm sofrendo muito. Se não bastasse o parcelamento dos salários há mais de 5 anos, do 13º salário parcelado em até 11 vezes, agora por causa do roubo feito pelo governo anterior, o Fernando Pilantrel surrupiou do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e do IPSENG também, Servidores Públicos Civis, aproximadamente 7 a 8 bilhões de reais, contando as duas instituições. Além disso tudo, hoje, quem está praticando aí salvar a vida na rua, proteger o cidadão, não está tendo assistência devido à falta desse repasse que foi surrupiado do governo Pilantrel. Aí, o militar, bombeiro, ou o policial militar, ou o policial civil, ou agente do sistema prisional, é ferido em combate ou no exercício da missão, ele não pode ser atendido no hospital. Isso é um assinte, é um tapa na cara do funcionalismo público. Enquanto isso, outras categorias continuam sendo beneficiadas. Ministério Público, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública. Quer dizer, dois pesos e duas medidas. E quem que toca o Estado, vai um alerta aqui para o Zema. São essas classes. Profissionais de segurança pública, profissionais da saúde, profissionais da educação, em Minas Gerais. Cuidado, cuidado. O senhor está mexendo na caixa de marimbondo. A situação está caótica. Caótica para os servidores. Recebendo até três vezes também o salário ao mês, há mais de cinco anos. Imagine você recebendo parcelado há mais de cinco anos. Isso é inadmissível. Inadmissível. Mas o 13º, 14º deputado está lá, né? Recebendo todo mundo. Covardia. Covardia. Não tem outra forma. Enquanto isso, nossos funcionários públicos municipais também em Divinópolis, na mesma tangente do governador Pilantrel, e pelo jeito está começando aí com mais Zema, também não está cumprindo seus compromissos com os funcionários públicos municipais. Do mesma forma. Aí vem a desculpinha de quem não é gestor, igual o nosso prefeito. O governo estadual não está passando repasse, não sei de quê. Senhor prefeito, sua assessoria, senhores secretários, peguem o carro e vão lá em Bom Despacho. Vai lá aprender como é que gera uma cidade. Lá, vereador Zé Luiz, meu amigo, todos os funcionários públicos estão em dia, 13º, pagamento, inclusive pode adiantar, ele falou que tem caixa para adiantar o pagamento do funcionário público em Bom Despacho. E não é só isso não, a cidade está maravilhas, tá? A maravilhas, tudo limpinho, arrumado, e isso que é um exemplo de gestão pública. Isso que é um exemplo de gestão pública. Então está faltando, né, o prefeito aí, pegar um carro, levar todo o secretariado, seus assessores e ir para lá. Então está na hora de nós tomarmos uma postura. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui e manifestar, e que estamos aguardando com muita satisfação, o primeiro pacote de medidas do novo governo para combate à corrupção. A violência e o crime organizado, também como forma de reduzir a epidemia de homicídios, que acomete não só Divinópolis, mas todo o país, como um todo. E como já era de esperar, competente juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou a deputados, governadores e secretários de segurança dos estados, no intuito de amenizar o sofrimento do povo brasileiro, que não aguenta mais tamanha impunidade no nosso país. Então são algumas medidas, vou citar aqui as principais: assegurar a execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância. É o que aconteceu com o ex-presidente corrupto Larápio Lula. Acabou a segunda instância, terminou tudo. Não foi só ele. Esse tipo de ação também assegura que todos os estupradores, todos os assaltantes, todos os latrocidas fiquem presos. Parabéns, Sérgio Moro. Aumentar a efetividade do tribunal de júri. Ou seja, aqueles júris populares cujos crimes contra a vida são julgados pelo povo, antigamente o juiz determinava início do cumprimento semiaberto e ia podendo recorrer. Agora acabou também. Agora já sai regime fechado. Vai para a cadeia. Outros fatos relacionados à legítima defesa. Não só os encarregados da aplicação da lei, que são as polícias, mas também o cidadão de bem. Você em sua casa, com sua esposa, seu marido, seus filhos, se entrar um bandido na sua casa, agora você vai ter esse argumento na legislação. Você pode defender. É um caso extremo. Ou você morre, ou defende a sua família, ou você tem que, infelizmente, ceifar a vida desse bandido. Porque não é a senhora, não é o senhor que está aí cometer crime, não. Ele escolheu o caminho dele, ele que acha com as consequências dele. Endurecer o cumprimento das penas. Acabou agora. Inclusive, crime de ódio, crimes violentos, crime de corrupção, 3/5. Antes era 2, agora é 3/5. Até prefeito condenado a cumprir pena, e está desgovernando certas cidades aí, estão soltos. Deputados, governadores. Então agora, se for aprovado, vai acabar a farra do boi da corrupção e das improbidades administrativas. Volto a repetir. Temos hoje até prefeito condenado a cumprir pena e está exercendo novamente o mandato. Vamos acabar com essa palhaçada. Parabéns, Sérgio Moro. Melhor criminalizar. Vai criminalizar agora o uso do Caixa 2. Também em eleições, previsto em lei. Aquele candidato que, porventura, quiser pegar ali um Caixa 2, seja ele quem for, vai responder com os rigores da lei. E vai entrar naquele pacote dos crimes graves lá. Dificultar a soltura de criminosos habituais. Ou seja, aquele vagabundo, sem vergonha, bandido.
Eu sou do PCC.
Bota tatuagem. Eu sou do Comando Vermelho. Bota tatuagem. E quer dar uma de malandro? Esses agora serão a pena aumentada em até 3 vezes. Ou seja, eu já era acostumado, né, a bancar de bambambam, bam, bam. Agora, além de cumprir um crime normal, vai aumentar ainda a pena dele, porque ele faz parte de uma facção criminosa. Mas, Deus,
presidente,
são esses aí que mandam explodir caixas eletrônicos, botar fogo em ônibus, ambulâncias, atiram nas pessoas, atiram nos quartéis, nas delegacias. Para eles também o pau vai quebrar. E está na hora mesmo. Então vai ser um ganho muito grande esse pacote que o Sérgio Moro está implantando no Brasil. Então eu gostaria que todos cobrassem de seus deputados federais e também dos senadores para que eles aprovem na íntegra esse pacote do Sérgio Moro, que para nós brasileiros vai ser muito importante. Porque o bandido já sabia. Ele é preso, chega lá, ele fica ouvido lá 1 hora, 2 horas, vai para a rua e vai cometer o mesmo crime. Agora vai acabar a farra do boi do Brasil. Agora acabou. Da mesma forma que você sai para trabalhar de manhã, o bandido sai para roubar, estuprar, matar. Essa é a profissão dele. Só que a profissão dele, ó, está com os dias cortados. Chega de palhaçada. Parabéns ao Sérgio Moro. Parabéns ao pacote, parabéns ao presidente, Deus dê melhoras para ele e que ele retorne o mais rápido possível para continuar as reformas que o Brasil precisa. Senhor presidente, só as palavras na tarde de hoje.
Senhor presidente, quem agradece a participação do vereador Sargento Elton. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo vereador que para uso da palavra é o vereador Matheus Costa.
Presidente, peço permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, a todos os vereadores. Aqui eu agradeço as palavras do vereador Dr. Delano. Delano, a gente já foi até colega de partido e a amizade continuou. Desejo também a você todo sucesso aqui em mais esse mandato e que você continue fazendo o bem às pessoas como é a sua missão, tanto profissional no meio da saúde como vereador. E eu comungo com a sua ideia, viu? Acho que o plenarinho, se quiser lanchonete, tem lá embaixo, né? O plenarinho ali, fazer acordo e votar aqui fora, eu não concordo com isso, não. As coisas hoje caminham, a política caminha para transparência 1000%, não é 100%, não. Então, eu acho que ou filma tudo ou não filma nada, né? Se a população não pode ver o que acontece no plenarinho, eu acho que está errado. Ela tinha que ver o que acontece no plenarinho, no plenarão, nos gabinetes, porque se o plenarinho, eu sei que existem algumas reuniões que acontecem ali, que às vezes não são dias de sessões ordinárias, né? Mas pode-se, se puder ter reunião, tem que ser televisionada e o povo tem que saber. Então, eu indico isso aí à mesa. Se for ter reunião no plenarinho, que tenha a Câmara lá também. Porque nada pode ser obscuro hoje na coisa pública. O povo quer transparência, não quer nada fechado. Todo mundo quer as coisas abertas. Senado, sábado passado, foi uma grande discussão nisso aí. Voto aberto. Né? Não é só o voto aberto. Tudo hoje tem que ter transparência 100%. Agora eu quero tratar do seguinte assunto. Eu vou dar a oportunidade do contraditório aos secretários. Né? A gente, quando cobra aqui, tem que dar oportunidade para que eles se manifestem ou às vezes esclareçam as situações que a gente pontuar no plenário e cobrar da administração. A minha assessoria, a partir de hoje de manhã, começou a ligação para todos os secretários para agendar uma visita deste vereador a cada um deles. Quero passar meu telefone, passar meu e-mail, me colocar à disposição 25 horas por dia para qualquer esclarecimento. Porque a partir da semana que vem, eu vou ver a boa vontade de cada um ali. Né? Quem, como a Janete tinha falado terça-feira, tem secretário aí que é um estrelismo danado, um ego maior que a Ruboiás. Então eu vou ver como é que é o ego dessa turma, a vaidade, quem vai me atender, quem não vai, que a partir de semana que vem eu vou falar nome por nome, cobrar, e eu quero saber as metas do secretário. Que se a gestão está passando por um mau momento, os secretários têm uma grande parcela. E o líder, na terça-feira, Eduardo, falou muito bem. O secretário pode ir no supermercado, pode ir no shopping, pode ir onde ele quiser, porque não é cobrado. Mas a estrutura do secretário é igual ou maior. E a responsabilidade dele tem que ser também grande. E a gente tem que fiscalizar e correr atrás disso. Então, eu acho que o Eduardo foi bem feliz nessa situação e espero que ele faça com que esse vínculo e essa proximidade entre o Legislativo e o Executivo seja mais rápido, né, e que o secretário possa nos atender e dar esclarecimento. E eu vou cobrar, a partir de semana que vem, metas para cada secretário. Se ele conseguir, bem. Se ele conseguir, eu vou ser o primeiro a parabenizar aqui.
Uma parte, meu vereador.
Claro, concedido.
Eu fiquei orgulhoso de ser o primeiro vereador a te apreciar, mas eu queria te comunicar que essa casa, ela foi brindada, deve ser umas poucas casas no país, casas legislativas menores, que tem um projeto de lei que foi elaborado pelo competente vereador Nonato. O vereador Nonato brindou e deixou marcado na história de Vinópolis essa transparência do executivo, que começa já esse ano, os secretários...
Semana que vem.
11, 13 e 15, os secretários, todos eles, terão que vir ao Poder Legislativo prestar conta. Porque eu acho que um conselho ficaria bom para nós, vereador, que nós somos fiscal. Nós somos fiscais dessa estrutura do Executivo. Né? Então, nós estamos aqui para fiscalizar, o fator fundamental. Mas, então, essa casa, esse ano, já começa a receber esse brinde que foi uma obra desse grande vereador, o vereador Nonato.
Obrigado, Edson. Eu ia destacar aqui sobre essa lei, que sem dúvida tem que ser de referência para o Brasil inteiro, que a partir disso aí, as câmaras vão ter mais oportunidade de cobrar dos seus secretários, do executivo, o que são as metas, o que eles pretendem fazer pela cidade. Porque a responsabilidade é de todos. O que infelizmente está acontecendo no município é um jogo de empurra danado. Né? A Câmara empurra para o executivo empurra para o Estado empurra para o governo federal. E todo mundo está perfeito em suas situações e ninguém faz uma meia-culpa. Não tem ninguém culpado. Ninguém consegue assumir os erros de cada casa. Essa casa precisa de austeridade o mais rápido possível. Sem dúvida. Falei com o Caboja. Caboja, presidente, você é o que tem a oportunidade de devolver o dinheiro para o município. O município está com uma situação drástica, uma situação de calamidade. Se você mostrar a solidariedade aqui, só você, é o presidente que devolve, não é nenhum dos vereadores não, o bônus é só dele. Então ele tem essa oportunidade e eu tenho certeza que ele vai fazer. Eu quero, já para finalizar aqui a minha fala, porque somente são 10 minutos, eu recebi com muita honra a presença do Marcelo, presidente do Sindicato do Vestuário de Divinópolis, ontem no meu gabinete. No dia 19 e 20 vai ter o MVB, Minas Veste o Brasil, aqui em Divinópolis. É uma feira realizada pelo Sindicato do Vestuário, onde os confeccionistas, os industriais de Divinópolis podem vender e expor seus produtos para o Brasil inteiro. E eu quero fazer e deixar aqui uma pergunta para o Executivo e também para essa casa.
o que o executivo tem feito para o setor confeccionista e para o turismo comercial nessa cidade. A cidade está quebrada, os comerciantes estão passando por dificuldade. Divinópolis tinha 1.400 confecções indústria da área, hoje tem 600. Ué, vereadores, ué, prefeito, o que nós estamos fazendo? Vamos continuar fechando os olhos para essa situação? Os industriais são os pagadores de impostos, são as pessoas que geram economia e que, infelizmente, não estão sendo valorizados. A população precisa de renda, a população precisa de oportunidade de trabalho para que ela consiga realizar seus sonhos, e Divinópolis precisa voltar a ser a cidade polo confeccionista do Brasil, não só do estado de Minas Gerais. Ela tem toda a estrutura para isso, tem empresários inovadores, guerreiros, lutadores, para que isso volte a acontecer. Mas precisa do nosso incentivo aqui na Câmara Municipal, do incentivo do Poder Executivo, para que as coisas voltem a acontecer. Porque, infelizmente, as indústrias aqui da cidade, as confecções, só têm fechado e as portas aqui não têm tido a oportunidade de voltar a abrir. Meus pais, durante 30 anos, trabalharam na área. Foram empresários do setor de confecção. E eles fecharam, não porque eles cansaram de trabalhar, não. Porque meu pai e minha mãe têm, às vezes, dos pés, às vezes, das pernas, tudo estourada, porque atendia ônibus de madrugada, de 2 horas da manhã até as 18 horas. Durante 17 anos eles atenderam ônibus de madrugada. Tem, às vezes, os pés, tudo, eles são viciados em trabalho. Eles fecharam há 5 anos a Maria Spammer. Não foi porque eles quiseram, não. Eles fecharam, infelizmente, porque o município, o Estado e a República ficou pesado demais para sugar e cobrar impostos e não incentivar nada. Eles não têm compromisso com nada, compromisso só com eles. 95% das leis do Brasil, que são mais de 200 mil leis, não sei se vocês têm um conhecimento disso, o Brasil possui mais de 200 mil leis. E Divinópolis, mais de 7 mil, e o Estado, mais de 25 mil leis. E 95% dessas leis é para burocratizar, para dificultar e, infelizmente, para atrasar o progresso. E eu vou estar aqui sempre destacando que só se consegue acabar com a pobreza, vereador Janete, é respeitando e incentivando quem gera riqueza, quem empreende, quem coloca a cara para bater. Falar é fácil demais. Ir para o Facebook, reclamar, às vezes em bares e botecos e tudo mais, sobre a situação, é muito fácil. Eu quero ver é fazer com que faça valer o voto da população nas próximas eleições e que as pessoas atentem mais aos representantes que realmente têm bandeira, têm personalidade e vontade de trabalhar para a cidade melhorar e ser uma cidade mais digna para toda a população. E hoje, alguns têm dito aí que eu vou ser oposição, eu sou população. Ok, presidente? População. E oposição ao sistema. Oposição ao sistema que gasta mais do que arrecada, oposição a regalias e oposição à corrupção. Não oposição um, oposição a outro. Você é oposição ao sistema como um todo que infelizmente está falido. E eu sou população. E hoje tem um projeto executivo. Vou votar favorável. Projeto que vai fortalecer o funcionamento do Conselho Municipal. Conversei um pouco mais cedo sobre o projeto com o Sargento Elton, com meu amigo Roger Viegas. É um projeto positivo que veio do Executivo, que eu vou votar favorável, uma posição, por favor, presidente, só para encerrar, uma posição que vai aqui fazer o seu melhor para a cidade e não para um projeto pessoal, que eu acho que isso é ridículo e covarde que qualquer um representante procure através de uma oportunidade em servir a cidade. Obrigado a todos, eu agradeço aqui a vocês e principalmente a você que está em casa nos acompanhando através também das redes sociais e a todos aqui presentes no plenário. Boa tarde.
Agradecemos a participação do vereador Matheus Costa e o próximo vereador inscrito. Só um minutinho, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Renato.
Questão de ordem. Senhor presidente, eu estou encaminhando Vossa Excelência aqui o requerimento 020-2019. Já tem 12 assinaturas. Os outros colegas quiserem assinar, é para uma audiência pública no dia 22 de março de 2019 para para tratar, 22 de março de 2019, para tratar desse fato da Dimeprev e a segregação de massa. O líder do governo pediu que, mediante calendário, que fosse antecipado para o dia 12, 22 de fevereiro. Então, senhor presidente, tem aqui assinatura já de 13 vereadores que quiserem assinar, e eu gostaria que o senhor deliberasse baseado na data do dia 22 de fevereiro, às 19 horas. Porque é um fato interessante que nós vamos discutir essa ocorrência que tem na Dimeprev, essa segregação de massa. Mas então uma data que é alterada a pedido do líder do governo.
Nós acatamos, vereador, nós sabemos da sua competência, né? O momento é que é impróprio para se pedir uma questão de ordem, né? Porque nós estamos agora no pronunciamento dos vereadores, aí fere o nosso regimento. Nós vamos acatar, nós pedimos a todos os vereadores que peçam a questão de ordem dentro do regimento, para a gente tratar todos com igualdade. Muito obrigado. Vereador Renato Ferreira.
Permissão para assentar, senhor presidente. Boa tarde a todos, senhor presidente, queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, queria cumprimentar o nosso amigo Marco Aurélio, que veio aqui prestigiar o nosso, hoje vai ter eleição de um projeto de lei que irá beneficiar o Conselho de Saúde, presidente lá do CISO, que está fazendo um belíssimo trabalho aqui na região. Parabéns, Marco Aurélio, continue sendo esse exemplo na área da saúde. Senhor presidente, é um trabalho em conjunto, onde os vereadores da região sudoeste ali, eu, Zé Luiz, Nonato, vem fazendo várias indicações, pedindo vários ofícios, e segundo informações que eu tive, essa semana, Zé Luiz, Nonato, a partir da semana que vem, eles vão começar a fazer fazer algumas mudanças no trânsito ali do bairro São José, que devido ao grande volume que o São José hoje se tornou quase que praticamente o principal bairro hoje de Divinópolis, além do centro, vai ter algumas alterações lá que foram indicações de ofícios, tanto faz desse vereador, como do Zé Luiz, como do Nonato, e será atendido, e já, ele, segundo informações, ele deve começar segunda-feira a fazer esse estudo, fazer essas alterações. E é isso que eu falo, o trabalho tem que ser em conjunto, sem vaidade, que se nós tiver união, os 17 tiver unido aqui para fazer essas reivindicações, essas indicações, as coisas acontecem, não precisa de um atropelar o outro. Isso que eu falo, vamos trabalhar unido que a nossa região será beneficiada. Também falar sobre a questão da saúde. Ontem teve uma reunião lá no Copacabana, a assessora da vereadora Janete esteve presente lá, onde será um ponto de apoio, será um atendimento lá o pessoal junto com a Inês, ou seja, uma diretora de atenção básica, a partir o mais rápido possível, irá fazer uma estratégia de saúde da família no bairro Santo André.
A paz, vereador.
Você diz,
sim, eu quero primeiramente te agradecer pelo espaço. Obedecendo o regimento no artigo 29, não foi possível me inscrever e a obediência gera graça. Então, eu estive na reunião lá no Santo André, realmente a Inês foi lá, né, a senhora Inês foi lá, e já saímos de lá com passos concretos, ou seja, já uma equipe, né, vai ser contratada, já tem lá no bairro Santo André o ponto de apoio para receber essa equipe, para que o mais breve possível possa a prefeitura estar alugando um imóvel e lá já instalando a saúde, né, o ESF. Então, aqui eu quero parabenizar o Amarildo porque ele fez esse compromisso com aquela comunidade no ano passado. É um secretário realmente que atende, pode ligar no celular particular dele, ele atende, é um secretário que tem dedicado muito à saúde. Então, eu quero parabenizar ele aqui, porque isso já é do ano passado e, graças a Deus, reunimos lá no espaço que a igreja tem, a igreja católica tem, e lá já saímos com esses passos concretos, né? Que uma equipe será contratada e vai estar até dando sustentação ao Copacabana, até que o Copacabana também tenha seu SF, né? Vamos lutar para isso. E trazendo aqui também que o Jardim das Acácias também já teve a habilitação, né, a aprovação do Ministério da Saúde, para que lá no Jardim das Acácias também possa ter também um SF, e esse assunto eu quero explanar mais à frente. Muito obrigado por ter me cedido a palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe.
É isso que eu falo, a união faz a força. Se nós trabalharmos unidos em prol da região, nós vamos conseguir muita coisa para aquela região, sem vaidade, respeitando uns aos outros, e nós vamos continuar trabalhando desse jeito para a nossa região. Queria deixar também avisado a população que lá no bairro Copacabana, lá sábado agora terá uma ação, um trabalho de mutirão envolvendo o presidente Eliels, lá do bairro lá. Ontem na reunião ele já até convocou a população. É importante essa participação da população para ajudar a combater esse mosquito da dengue. Hoje, 90% dos focos da dengue são encontrados dentro de casa. Então vamos colocar sofá, vasos, vamos fazer esse descarte, vamos fazer um desapego na nossa casa. A gente tem um tal de apegar o lixo e vai guardando. Então vamos fazer esse desapego e colocar para fora que sábado, de 8 ao meio-dia, estará fazendo esse mutirão lá no bairro Copacabana. Nós vamos estender esse trabalho também às outras regiões lá da nossa região lá. Eu acho que é importante nós, vereadores, se unir nessa causa. Josafá vem fazendo um belíssimo trabalho lá na região de Serra Verde, Nossa Senhora Conceição. Então, assim, o que for bom, vamos copiar, vamos fazer para ajudar nessa questão da prevenção. E como as aulas vão iniciar agora, nós fazemos também, pedir às escolas para ajudar na divulgação dessas ações. Porque foi um período de chuva muito extenso, graças a Deus. Eu acho que foi um dos anos que mais choveu assim, extensivamente. E traz um problema. Um dos problemas que traz a chuva é a dengue. Então vamos ter consciência. O Erson, junto com a sua equipe, está fazendo um belíssimo trabalho nessa questão de combate à dengue. Então vamos ajudar. Sábado, de 8 ao meio-dia, terá esse trabalho feito no bairro Copacabana. E depois nós vamos estender ele aos outros bairros da região. Vamos ajudar a prevenção. Porque quando a pessoa cai de licença, gera um transtorno danado para a família, e ter dengue, eu já tive, é cruel. Então, vamos ajudar nessa prevenção, ajudar a fazer essa limpeza, fazer o desapego. Nós temos a mania de estar guardando, vou guardar esse vaso que é lembrança. Então, vamos fazer esse desapego nesse sábado, como vai ter essa ação feita no bairro Bom Pastor, que o Josafá está se organizando, lá na região do Copacabana também. Vamos fazer esse desapego e ajudar a combater esse mosquito da dengue, que está sendo um transtorno para a nossa região e um caos. Já está virando epidemia, então vamos agir com responsabilidade. É igual o Nonato falou, nós somos uma casa que fazemos leis, é só nós cumprir as leis que as leis funcionam. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje.
Agradecemos a participação do vereador Renato Ferreira. E o próximo vereador inscrito é o vereador vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Rodrigo Caboja, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, funcionários, assessores parlamentares, cidadãos presentes em nosso auditório, a você que está em casa, de forma respeitosa e em acatamento, eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando pelas imagens geradas pela TV Câmara e veiculadas pela TV Candidez, também que você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas nossas plataformas, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu recebi em meu gabinete um ofício que me foi dirigido pela presidente do Sintran, a senhora Luciana Santos, pedindo e argumentando com fatos e acontecimentos recentes nessa cidade. E ela defende que qualquer projeto que tenha a ver com a DIPPREV, o Instituto da Previdência dos Servidores Municipais, que aguarde esta apuração que já está em curso, tanto pela Polícia Judiciária, nas operações que foram desencadeadas pela Polícia Civil e também por parte do Ministério Público. O ofício foi endereçado ao nosso gabinete, está aqui em minhas mãos, vamos analisar o seu contexto, o seu teor, e evidentemente que nos próximos dias estaremos nos manifestando com relação a este requerimento que nos foi apresentado pela presidente do Sintran, a senhora Luciana Santos. Talvez nessa reunião que já estamos agendando, com a participação de todos os vereadores e os responsáveis por essa questão que envolve a previdência dos servidores públicos e que nos trouxe tanto de sabor, tanta preocupação, e sabemos que a essa altura é grande angústia e ansiedade por parte dos servidores públicos municipais. É o momento que a gente tem que ter toda a atenção, cautela, para aguardar e também acompanhar de perto essas apurações que estão acontecendo. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, não se apaga incêndio com gasolina. É insanidade tentar apagar incêndio jogando gasolina. Todos nós sabemos que estamos atravessando uma crise terrível, talvez jamais vista. E isso não é peculiaridade, particularidade, exclusividade de Divinópolis. É uma crise que aflige os municípios brasileiros. São raríssimas cidades que conseguem hoje equilibrar despesas e receitas. O que o município arrecada é suficiente para fazer frente às várias demandas que estão crescentes nas várias áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. A folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Então hoje são raríssimas cidades que conseguem encontrar o equilíbrio nas suas finanças. Isto em Divinópolis não acontece, como também não acontece em várias outras cidades. Mas nesse contexto de tanta dificuldade, e há previsões pessimistas, inclusive já foram ditas aqui por outros vereadores, outros oradores que me antecederam, há previsões nada positivas para o segundo semestre. Por quê? De um lado, é uma folha de pagamento que tem um crescimento vegetativo, promoções verticais, horizontais, é uma folha de pagamento que cresce por si, pelos benefícios conquistados pelos servidores ao longo da história e que constam do plano de cargos, carreiras e salários, são direitos adquiridos. E de outro lado, a economia do município se mostra cada vez mais debilitada e insuficiente para fazer frente aos vários compromissos do dia a dia de gestão, do dia a dia da administração e a tanta reclamação por conta de serviços que não são feitos. Quem é que se lembra aqui em sã consciência de uma obra importante para Divinópolis nos últimos anos? É preciso um exercício muito grande de memória para tentarmos descobrir, reportar alguma grande obra que se comemorou nessa cidade nos últimos anos. Isso é um artigo raro, não se fala mais em grandes obras e a população também parece ter aprendido a conviver com isto. Porque hoje ninguém reivindica mais as grandes obras. Obras mirabolantes, obras suntuosas. O que se pede hoje é o básico, o elementar, aquilo que é estruturante. O que se pede hoje é a rede de esgoto, é a pavimentação poliédrica, é o calçamento, é a limpeza. O que se pede hoje é a iluminação pública. O que se pede hoje é o trivial dessas pessoas que pagam seu imposto, que são chamadas pelo fisco, como estão sendo agora. O IPTU já está chegando às casas, já chegou, os prazos já estão se exaurindo para os pagamentos à vista, parcelado, da forma que for, mas a verdade é que a população sempre acaba pagando, não é? E agora, a gente vê já de algum tempo a falta de condições financeiras para investimentos em obras que são necessárias. Não obras desnecessárias, obras que são apenas para atender a um luxo de um ou de outro, não. Obras importantes, pessoas que estão agora convivendo com esgoto a céu aberto. E isso acontecendo em várias ruas da nossa cidade. Então, essa crise é sentida por todos. E como é que se combate a crise? Primeiro, precisa ser competente. Gestores competentes. Pessoas que sejam integradas com as vozes das ruas. Pessoas que saibam ouvir o que dizem as vozes roucas das ruas. por que que o orçamento participativo não é mais praticado nessa cidade? Se é para ter gestão compartilhada, se é para ouvir aquele que paga, e quem paga são os contribuintes, são os cidadãos que pagam IPTU, ISSQN, ITBI e tantos outros impostos municipais, por que que essas pessoas que pagam não são chamadas para discutir a aplicação dos parcos recursos? Por que que a gestão compartilhada não caminha pela volta do fortalecimento do orçamento participativo, quando a população será chamada e democraticamente vai opinar e determinar, especificar quais obras, ações e serviços são mais necessárias? Nós tivemos agora há pouco, está sendo apurado ainda, está sub júdice, obras estranhas, porque são desnecessárias, pavimentação asfáltica, da onde já tinha calçamento, pavimentação de ruas que não tinha morador, favorecendo a especulação imobiliária de pessoas que têm terrenos colocados para serem avaliados, valorizados e recebendo obras do Estado, do poder público, em detrimento de ruas com tantos moradores que sofrem há tanto tempo pela falta de um calçamento ou rede de esgoto. Então o orçamento participativo é esse instrumento, essa ferramenta que vai possibilitar abrir, compartilhar a gestão. Isto é interessante para se combater a crise, não é? E chamar também a responsabilidade de toda a cidade. Sabe, para se combater crise, não basta apenas ficar criticando e fazer oposição burra, ou oposição radical, ou engrossar o couro daqueles que dizem quanto pior, melhor. Não, isso é dar um tiro no pé. Porque aquele que é oposição hoje, pode ser o prefeito de amanhã. E essa história eu já vi. Este filme eu já vi várias vezes, recorrentemente. É um tiro no pé. Hoje eu sou oposição por ser oposição. Eu não concordo com o governo por isso ou por isso, mas espera aí. Vamos apresentar alternativa. Vamos apresentar sugestão. Vamos propor um governo de coalizão. Vamos buscar a participação, o engajamento popular, também das entidades, do terceiro setor. Vamos buscar a mobilização de toda a cidade, mas principalmente desses que não são ouvidos, esses que são preferidos, esses que não são consultados. Mas, dois minutos, senhor presidente, quando da elaboração, quando é feito o planejamento daquilo que vai se investir, esses que pagam não são chamados, são esquecidos. E esses que estão agora agonizando nas ruas empoeiradas, e quando chove é lama para todo lado, e esses nem sempre são chamados, nem sempre são ouvidos, e a cidade está como está, porque falta humildade, sensibilidade administrativa, competência, gestão. Agora, de tudo que se pode fazer, o mais importante, daí eu chamo a atenção dos nossos deputados, é preciso urgentemente discutir um novo pacto federativo. Esse modelo atual é impraticável. Da forma que está, não tem como. É urgente que se faça uma nova pactuação, um novo pacto federativo, porque da forma que está, os recursos estão arrecadados pelos municípios e são destinados à União e não voltam, porque aquilo que deveria voltar, muitas vezes é retido. E nós criticamos várias vezes o ex-governador Fernando Pimentel, mas agora parece que o governador Zema está seguindo a mesma cartilha. É preciso, meu caro governador Zema, que Vossa Excelência repense isso. Esse modelo falido, desrespeitoso, criminoso, não pode ser seguido por Vossa Excelência, que recebeu a confiança do povo mineiro, né? Eu acredito que com bons conselheiros haveremos de ter dias melhores, um governo do Estado melhor e a Prefeitura de Divinópolis, com todo o esforço do prefeito Galileu e da sua equipe, pode trazer para a nossa cidade dias melhores. Mas faremos isso juntos, com a participação de todos. Oposição por oposição, não. Com sugestões, com alternativas, porque ninguém apaga fogo com gasolina. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, muitíssimo obrigado pela atenção e podem sempre contar com esse vereador Marcos Vinícius.
Cumprimentar o novo vereador Marcos Vinícius pelo seu belíssimo pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador César Tarzan, líder do PP nessa casa.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui de uma forma especial a Lucila, da Associação Coração que Salva, a antiga Coração de Criança, que abraçou a causa da pequena Valentina, uma criança de 6 meses, que precisa da ajuda dessa associação e vai dar assistência à família da Valentina. Então, fiquei muito feliz em saber, nós que vamos participar mais uma vez, lá no CSU, dia 17, do Festival Esportivo Solidário, para ajudar, né, essa pequena Valentina, ajudar a família. E agora nós temos essa notícia, que a Associação Coração que Salva entrou nessa causa, entrou nessa campanha para poder ajudar a pequena Valentina. E nesse domingo, nós vamos estar também participando do almoço solidário para ajudar a pequena Sofia, que também é outra criança que passa, que tem uma doença raríssima, que chama AMI, né? Então nós vamos estar presentes lá no Instituto Helena de Poff, no almoço, participando e ajudando também a pequena Sofia, ajudando a família. Senhor presidente, eu trago nessa tarde de hoje, e aqui eu já falo de antemão, que minha equipe já está preparando um ofício, buscando resposta no Poder Executivo, a questão do loteamento do bairro Santa Bárbara. Para quem não conhece, é um loteamento já aí com 5 anos de liberação, loteamento novo, que fica ao lado da UPA, indo na Jesus Jota, depois que passa o bairro Ponte Funda, fica ao lado direito. Então, fui procurado por várias pessoas que têm lote lá, pessoas que compraram lote no sonho de construir a sua casa e poder morar, né, num loteamento novo, um loteamento com toda a infraestrutura, conforme manda a lei, né, mas eles estão tendo prejuízos, estão tendo terror com essa compra desse loteamento lá no bairro Santa Bárbara. Tem aqui um projeto autorizado, liberado, aprovado da prefeitura desde 2015, e o morador não consegue ligar a água e não consegue ligar a luz. Então nós temos que saber. Lembro que no loteamento Lagoa Parque, quando foi vender, já tinha toda a iluminação, toda a infraestrutura, foi feita a venda dos lotes e travou os projetos da prefeitura até que se ajeitasse a questão da rede de esgoto. Então a prefeitura não liberou o projeto até liberar a rede de esgoto para sim poder fazer a liberação dos projetos. Coisa que não está acontecendo no Santa Bárbara. Pessoas com projeto aprovado e a Copasa não liga a água porque o empreendedor não passou ainda para a Copasa, não fez o investimento necessário para passar para a Copasa e autorizar a ligação da água e nem da luz. Ano passado, no mês de outubro, eu fiz essa cobrança aqui, que não tinha iluminação no loteamento. Passaram-se alguns dias, eles foram lá, fincaram uns postes e já tem aí mais de 6 meses e não ligaram a luz também. Então nós temos que saber da prefeitura por que está liberando projeto, como que está liberando a venda, vendeu todos os lotes. A pessoa que compra o lote, ele tem um sonho de construir a sua casa e ir morar. Então esses moradores lá agora, os compradores dos lotes, estão tendo esse pesadelo que é não conseguir ligar a água e nem a luz. Então nós notificamos aqui a prefeitura, estamos acabando de fazer o documento para notificar a prefeitura e mandar um retorno aqui para essa casa antes que a gente tome uma postura até de Ministério Público para poder avaliar essa situação. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o diretor de obras, Rodrigo Assis. Naquele ditado, quem não tem cão caça com gato, estou vendo que o Rodrigo Assis está caçando com gato.
Isso tem que ser falado numa cidade com 275 bairros, duas equipes para tapar buraco. Duas equipes para fazer a capina de 275 bairros. O Edinho da capina, o Rodrigo, estão caçando com gato. E a gente vê aqui, né, muita gente xingando, no Facebook o povo xingando, tapa o buraco, cadê a prefeitura? Mas não tem equipe. Nós não podemos crucificar o Rodrigo e nem crucificar o Edinho, porque eles não têm pessoas para trabalhar. E quando se fala em contratar, não é momento de contratar. Então nós temos que ter paciência e aguardar, porque não é fácil estar na posição que eles estão hoje. Né? E eu parabenizo ele aqui pelo fato desse levantamento que ele fez sobre alagamentos nos córregos. E ele preparou uma equipe para poder fazer as limpezas dos córregos na nossa cidade. Fez a limpeza do córrego do Bagaço, córrego do Milho, córrego da Água lá no Martins Cimprian, que sempre dá problema de alagamento. E quem mora beirando esses córregos, nesse período de chuva, sofre muito e vê a necessidade da limpeza desses córregos para evitar enchente, evitar o alagamento, trazendo assim um prejuízo muito grande. E esse córrego aqui em especial é ali no bairro Nossa Senhora das Graças, onde há pouco tempo realizamos, através do Rodrigo Assis, uma obra sensacional, que foi a recomposição da rua José da Paz. Né? E ali sempre dava alagamento, e agora estamos nos antecipando e fazendo para que os moradores ali não sofram mais o que sofria no passado. E aqui, senhor presidente, quero complementar, algumas pessoas já me ligaram perguntando se ia dar continuidade ali na travessia Lago Azul. Quero falar que o Rodrigo já avisou que amanhã vai estar na travessia Lago Azul, indo até depois da João Severino de Azevedo, ligando ali no bairro Interlagos, fazendo essa limpeza daquele córrego e amenizando um pouco essas enchentes aqui na nossa cidade. Senhor presidente, quero falar de mais uma parceria aqui, minha e do vereador Negro do Buriti. Vereador Negro Buriti, também eu quero parabenizar a Vossa Excelência, o Negro, que eu estive com um amigo lá da comunidade Boa Vista e elogiou muito o trabalho do Negro do Buriti, onde ele está na luta, e o prefeito já autorizou, para levar o abastecimento de água lá na comunidade Boa Vista. Então, Negro, os moradores estão muito felizes lá, e eu quero aqui te parabenizar pelo seu empenho, pela essa força sua, um representante aqui nessa casa da zona rural. E, em contrapartida, eu e o vereador Negro do Buriti estivemos, alguns dias atrás, lá na pracinha do bairro Nossa Senhora das Graças, a pracinha conhecida como a Praça dos Pés de Mangas, onde nós vamos tentar fazer essa parceria para revitalizar aquela praça. E os moradores já adotaram essa praça. Os moradores já estão plantando mudas de árvores, de flores, para poder deixar um ambiente agradável, um ambiente bonito. Estive lá hoje com a Rosa, a Tânia, o pessoal plantando. Então isso, a gente sabe que é de responsabilidade do município. Mas a vizinhança juntou e quer fazer, quer adotar essa praça. E nós, como representante do povo, temos que apoiar e também ajudar eles a manter essa praça bonita, porque quem mora ali de frente, né, é os moradores ali do bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui eu já quero também mandar um forte abraço para a Floricultura Hilles. Floricultura Hilles, que é parceira nossa, que sempre doa, né, mudas para a gente indicar para essas praças, que tem essas parcerias junto com a comunidade. Então fica aqui mais uma parceria entre eu e o Negro do Buriti. Nós vamos estar lá presentes para ajudar nessa revitalização. E aqui, senhor presidente, só para tranquilizar os moradores e pedir um pouco mais de paciência, igual eu falei sobre a operação Tapa Buracos, o Rodrigo esteve até entre a João Severino e a Rua Bolívia fazendo a operação Tapa Buracos e parou. Ele disse que assim que dá mais uma estiada, ele vai voltar para terminar o serviço, pegar a Bom Sucesso, a Ayrton Senna, a Rua Barcelona, no Jusa Fonseca e no Paraíso, né? Nós que estivemos lá na Rua Padre Eustáquio, Bruxelas, José Teodoro, a gente sabe que o transtorno é muito grande. Então, nós estamos aqui pedindo um pouco de paciência, porque são só duas equipes para poder fazer esse trabalho em 275 bairros na nossa cidade. Então, fica aqui chamando essa atenção. Antes da gente crucificar a pessoa, nós temos que ver a realidade que elas estão encontrando hoje. Sou presente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador César Tarzan. Fechando a relação dos inscritos, ouviremos agora o líder do executivo, o vereador Eduardo Pride Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visitam nesta tarde, Marco Aurélio, minha amiga Gerlândia, está ali, trabalhou com a gente na Secretaria de Esportes. Uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e Net Câmara. Senhor presidente Marcos Vinícius, eu trouxe duas pautas para a gente falar nessa tarde, e uma delas, em especial, é a empresa Exdil lá da região, que faz a região do Icaraí, Lagoa dos Mandarins, São Simão, e também o bairro Juvelino Rabelo. Depois de várias reclamações, vários meses de diálogo, vários momentos acalorados, várias reuniões da população sem mais paciência, nós, desde o mês de agosto, estamos acompanhando de perto o pedido, a compra de 6 novos ônibus para aquela região. E esses ônibus chegaram na semana passada, não é mistério para ninguém que um deles até foi queimado, fruto de um assalto lá no bairro Candidez. E esses ônibus começaram a circular, 3 deles na segunda-feira, os outros 3 estão para ser emplacados, ainda não iniciaram, mas infelizmente nós estamos tendo vários problemas nas linhas, além dos ônibus novos. E na quarta-feira eu fui convidado pelos moradores para fazer o trajeto que os motoristas fazem naquela região. Então o primeiro que eu peguei foi às 4h50, saindo da garagem, subindo por Icaraí, e até o posto de gasolina, que a reclamação era específica do bairro Icaraí e Juvenil Rabelo. Peguei o das 5h30, depois o das 6h, e o caos generalizado é o das 7h. 7 da manhã, sai 3 ônibus praticamente, lógico, o destino final é o Planalto, mas cada um passa por uma região. Bom Pastor, Niterói e o Reforço. Porém, o Reforço não foi. E aí vem o caos da população, que não cabe dentro do ônibus de 7h. O de 7h20 passou 7h50. Lá no ponto, fazendo as anotações, acompanhando horário a horário. Horário a horário. E voltei à empresa. Conversei com o Ascânio Júnior, expliquei para ele a situação. Olha, para quem está dirigindo e para você que está aqui na empresa, o caminhão, o ônibus estragou, vem para a garagem, o motorista fica ali até trocar, isso se gasta meia hora, 40 minutos. A população que sai do Icaraí para vir trabalhar no centro, ela atrasa 40 minutos para chegar no emprego. E não é um nem dois funcionários, é 50, 60, 70. Na segunda-feira, os usuários desse transporte coletivo foi para a rodovia pegar o Lagoa dos Mandarins, só que já veio lotado, não cabia. O de 6h50 que passou a 7h05, estava tão lotado, quase que eu sentei em cima do motor. Impossível transitar. E ontem, na nossa reunião que fizemos com o Ascânio, prometeu que hoje não iria acontecer, que a frota estava renovada, que os motoristas estão trabalhando em perfeita condição, e novamente o das 7h não passou. E é sempre o mesmo horário, sempre é o horário de caos dos moradores daquela região. E isso nós não podemos aceitar, não podemos aceitar. Tenho um carinho especial pela empresa, pelo próprio Ascânio, pela In Memória, mas, Ascânio Júnior, a responsabilidade ela é sua agora, ela passa a ser somente sua. Nós não podemos ficar aqui tampando o sol com a peneira enquanto dezenas de trabalhadores estão impossibilitados de chegar no horário porque a empresa está agindo com irresponsabilidade. Não podemos.
E isso se arrasta desde o mês de agosto. Se arrasta. Amanhã resolve, depois de amanhã resolve. E se não bastasse, eu vou falar para vocês, viu? Nós temos aqui filas e filas de gente precisando de emprego. Todos os gabinetes recebem currículo todos os dias. O motorista da 720 cismou de não subir no Juvelino Rabelo. Ele vai até na metade, que ele já sai para... Não sei o que acontece, que ele anda só atrasado. Cortou o caminho no meio e largou o povo do Juvelino Rabelo lá em cima. Não subiu. E aí o outro é 8h10. Se torna uma hora e meia para ele chegar no trabalho. Na segunda-feira chegaram aqui 8h30, 15 para as 9. E as reclamações são constantes. E vereadores que estão no grupo do Icaraí, no grupo também dos ônibus específico das reclamações do ônibus da linha do Icaraí, está lá para ver e ser comprovado. Fizemos levantamento, apresentamos para ele, mostramos os erros dos questionamentos, apresentei nomes dos motoristas que não estão cumprindo o horário de acordo com a rota. Tem responsabilidade do município? Tem sim. O ônibus está cortando volta em 3 quarteirões, por tanto buraco ele não consegue virar. Mas ele é 1 quarteirão. Não é 10 quarteirões não. É 1. Ele vira 1 antes e desce 1 depois. Que não deu conta de fazer a operação tapa buraco na linha do ônibus, que ontem choveu e hoje de manhã também amanheceu chovendo. Mas é questão de dias. Amanhã, se amanhecer sol, resolve esse problema e a linha volta para o seu trajeto normal. Mas o que a gente não pode aceitar, e eu tenho que tornar público isso para vocês entenderem, que às vezes vocês vão ser parados na rua e questionados sobre a linha de ônibus, em especial 41, 42 e 43, não estão cumprindo o seu trajeto na sua totalidade, vereador. Estão o famoso matando horário. O famoso, o ônibus estragou. E na viagem de quarta-feira, e até o passageiro veio e falou, é porque você está dentro do ônibus, por isso que fizeram isso. As catracas dos ônibus novos não funcionaram. Voltou-se para a garagem. Chegando lá, pode levar os passageiros gratuitamente. Leva de graça. Trouxeram os passageiros gratuitamente para trabalhar. Mas, será por quê? Porque eu estava, porque eu não estava. Se eu não estivesse, esses trabalhadores iam chegar no seu emprego que hora? Que hora que eles chegariam para trabalhar? Então, vou deixar a reivindicação para conhecimento de todos, em especial da linha. Tem 6 novos ônibus na frota. Espero que tenham conseguido emplacar eles hoje. Mas a responsabilidade de ter ônibus no horário da empresa. Não deu conta. A empresa de lixo no final do ano não deu conta de coletar o lixo. Deu? Tchau, tchau. Não dá conta. Passa para outra empresa tocar. Mas a população não pode sofrer por inoperância da empresa ou de seus funcionários que não estão cumprindo o horário. Fica aí a nossa manifestação. Senhor presidente, quero também aqui registrar que recebemos ontem o ofício do Sintran a respeito do projeto segregação de massas. E aqui eles pedem a solicitação para que não vote o projeto de lei que altera a situação dos servidores públicos do município em tramitação, sem desenvolver que exista um parecer do sindicato que os representa. Justo. A responsabilidade, e quem vai vivenciar e viver isso, são vocês. Nós, vereadores, estamos descobrindo o projeto, entendendo e aperfeiçoando no conhecimento. Acho que poucos aqui são afetados com o Diviprev. Negro do Buriti, que é servidor? Delandro, é daí? É daí, não. Só. O restante não é afetado com o Diviprev. Você, sim, será. Então você tem que se aperfeiçoar no projeto e ter mais conhecimento sobre ele. E na tarde de ontem, teve uma discussão, uma reunião para tratar desse assunto com os conselheiros do Diviprev, funcionários da prefeitura, Sintran e Sintende. E eu separei 3 trechos da ata da reunião que eu queria compartilhar com vocês. A presidente do Sintran disse que pessoalmente entende que a segregação de massas é necessária para o Diviprev, mas que a decisão tem que acontecer em assembleia com soberano dos sindicalizados. E que se manifestaram pela rejeição da proposta. Indagou sobre os fatos que determinaram o afastamento da superintendência do Diviprev,
haja que a desinformação a propósito do assunto tem gerado muita especulação, que isso dificulta até colocar o tema segregação de massas em votação. O procurador-geral esclareceu que, sem pré-julgamento algum com relação à pessoa da superintendente do DIVPREV, os acontecimentos que motivaram o seu afastamento nada têm a ver com o assunto da segregação de massas, que a motivação do seu afastamento da superintendente guarda relação com a contratação de uma banca de advogados por meio de um processo licitatório na modalidade carta-convite, não obstante o fato de o DIVPREV possuir em seu quadro dois procuradores efetivos concursados. Que a superintendente adotou uma linha, dois minutos para conclusão, adotou uma linha de entendimento jurídico que perfilha a possibilidade desse tipo de contratação, que aí reside a polêmica que envolveu. Espera, judicialmente, que ela irá esclarecer os contornos da situação em busca de provar sua inocência e a ausência de má-fé. E um outro trecho que me chamou a atenção também é que o Demétrio, que sempre está aqui presente com a gente, representando o Sintran, manifestou no sentido de que houve falhas na divulgação do projeto de segregação de massas e isso gerou insegurança para os servidores e deu margens para concursados maldosos, não, para comentários maldosos, totalmente dissociados da realidade, divulgada em reunião. Que em determinado município adotou-se a segregação de massas com a inclusão da observação de um atuário acerca da idade de corte do segurado. Que tal procedimento de debate e de análise independente é de suma importância. E finalizou dizendo que o Sintran oficiou para todos os vereadores, mas não para pedir a rejeição pura e simples da proposta de segregação de massas, mas que a votação desse projeto seja precedida de discussão e explicações e ponderações de parte a parte, com vistas ao fechamento de um texto consensual, que ficou definido que o DIVPREV lá disponibilizar todo o formato cartilha amplamente divulgado para os servidores, assim fazer seu levantamento e seu estudo. E também que será agendada uma nova reunião. E aqui nós deparamos com o vereador Edson Souza, que pediu hoje um requerimento para a audiência pública. Em acordo com todos os vereadores, nós registramos para o dia 21 de fevereiro, às 18h30, 18 horas.
Agradecemos a contribuição do vereador Eduardo Printer, líder do Executivo, e passamos então à segunda parte dos nossos trabalhos. Nós convocamos os senhores vereadores para que estejam no plenário e já também solicito ao nobre vereador Renato Ferreira, senhor primeiro secretário da mesa diretora, que faça a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Nós aguardamos então a aprovação dos projetos, lembrando que já estamos na segunda parte dos nossos trabalhos, dessa reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, quando estão pautados na ordem do dia três projetos que constam para análise dos senhores vereadores. Os projetos foram apresentados, passaram pelas comissões permanentes, receberam os devidos pareceres e agora serão discutidos e votados pelo egrégio plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. São projetos de lei complementar. O projeto que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, de autoria do vereador Demir Silva, e também o substitutivo ao projeto de lei complementar EN033-2018. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos projetos, por favor.
Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei complementar número EM03, de 7/12/2018. Emenda. Altera e acrescenta o dispositivo à lei complementar número 138, de 17 de junho de 2007, que dispõe sobre a competência, organização, estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Autor, Executivo Municipal. Coro para avaliação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Estando o projeto devidamente instruído com os pareceres que foram prolatados pelas comissões permanentes dessa casa, colocamos em discussão projeto de lei complementar EM-003-2018, substitutivo 2 do Executivo Municipal.
Palavra, presidente.
Palavra com a vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, todo mundo sabe que o Conselho e o nosso agente é social, né? É que faz a intervenção em poder público e privado. Então, com essa paridade, a gente sabe da clareza que esse Conselho traz, o Conselho da Saúde, e é necessário ser feita essa reformulação no Conselho, tanto de acordo com o presidente do Conselho, que é o senhor Oar, tem aqui também alguns membros do Conselho que estão presentes, como também com o secretário de Saúde. Conversamos com as duas partes, tudo atende o Conselho e atende a administração, portanto, nosso voto é favorável.
Continua a discussão, palavra com o vereador Renato Ferreira.
Só deixar bem ciente aos vereadores que esse projeto de lei está simplesmente adequando à lei federal que rege o controle social e também está dando autonomia ao Conselho para estar exercendo suas funções. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais interessados na discussão, em votação, projeto de lei complementar EN-003-2018, substitutivo 2, projeto do Executivo Municipal. Fica, portanto, aprovado por 15 votos favoráveis, projeto de lei complementar EN-003-2018, substitutivo 2 do Executivo Municipal. Sr. Secretário, por gentileza, a leitura do próximo projeto da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CN-024-6/3/2018. Emenda. Altera a Lei 7.625, de 13 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pessoal treinado em sinais de Libras em órgãos específicos, no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Zé Luiz da Farmácia. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legalização e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Colocamos então em discussão o projeto de lei CM-024-2018. Projeto de autoria do vereador Zé Luiz da Farmácia, projeto CM-024-2018. Em discussão.
A palavra.
Palavra com o vereador autor Zé Luiz da Farmácia.
Senhor presidente, colegas vereadores, na realidade estamos fazendo uma alteração ou uma incrementação da lei 7.625, de 13 de dezembro de 2012, na qual o artigo 1º desta lei consta apenas o atendimento às pessoas surdas. O que nós estamos propondo nesse projeto é que seja aumentado ou incluído todas as pessoas com a deficiência auditiva. Sabemos que o município, o Estado, a União passa por uma situação calamitosa, né, financeiramente, mas quando voltar aos momentos melhores, possamos e queremos, né, que essa lei, se for aprovado, né, esse projeto, que ele possa ser aplicado
aqui onde nós vamos fazer essa descrição, pois a linguagem de sinais de Libra é parte integrante na vida das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Essa comunicação é um processo de interação no qual se compartilha mensagens, ideias, emoções e sentimentos. Atualmente, há várias crianças, jovens, adultos com deficiência na audição e, consequentemente, na comunicação. Temos que analisar a importância desse projeto a essas pessoas na inclusão, bem-estar, motivação, que, com certeza, trará igualdade social e deixar claro que não são esquecidos. Eles serão, sim, valorizados e respeitados por nós, agentes políticos. Segundo o censo de 2010, o IBGE constatou, né, através da estatística, que 9 milhões e 700 mil pessoas têm deficiência auditiva no país. Cerca de 1 milhão delas são jovens até 19 anos. É importante interar não só as pessoas, mas também mostrar aos governos e entidades que há essa necessidade. Vamos frisar aqui agora, né, na posse do presidente do Brasil, a primeira-dama, né, Michel Bolsonaro, chamou a atenção do mundo, pois, além de valorizar a comunicação de sinais de Libra, valorizou também as pessoas como cidadão, que eles possam ter a sua dignidade e sejam também reconhecidos. Espero, né, que os nobres edis aprovem esse projeto, se captar isso como uma necessidade para o entrosamento, para a percepção desses nossos semelhantes, que muitas vezes estão participando de algum evento, mas devido à deficiência auditiva, né, de forma geral, não só os mudos, como que os surdos, mas também que possam participar dessa interação de outros eventos. Então está aí a nossa sintonia. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Autor. Continua em discussão. Palavra com o vereador Renato Ferreira.
Queria parabenizar o nobre vereador pela inclusão e interação. Isso é muito importante, assim, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, a interação dessas pessoas no mercado, nas escolas, no mercado de trabalho. Assim, isso é importantíssimo, Zé. Parabéns mais uma vez, que pode contar com o meu voto, sim.
Continua a discussão. Palavra com a vereadora Janete.
Dá os parabéns, vereador Zé Luiz, e deixar bem claro, até mesmo a população que está nos assistindo, porque vai falar que a gente está arrumando despesa. Na verdade, inclusive, existe o curso que é gratuito, até para o cidadão comum que queira fazer. A própria escola, né, de lá do Alvorada, que é em frente à minha casa, oferece uma vez por semana vaga de curso gratuito, e temos outras entidades aqui que fazem o mesmo. Então é importante entender que para nós que temos audição saudável, é muito fácil, mas é quando chega um surdo e mudo dentro da UPA para ser atendido e não consegue ninguém para poder conversar com ele, para poder estar explicando, no caso principalmente de um acidente que chega sem um acompanhamento, ou quando está nesses locais, a pessoa fica constrangida de não poder participar. Essa casa mesmo, vergonhosamente, não tem a tradução de Libras aí durante as nossas reuniões. A outra forma é vergonhosa, eu acho que nós vamos ter que começar arrumando a casa.
Continua a discussão.
Palavra
com o vereador Edson Souza, o presidente da Inclusão 2017.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Zé Luiz por essa lei. E eu acho que qualquer brasileiro, qualquer diplomatano tem 24 anos, ele participou de 4 eleições nacionais. 4. Independente do espectro ideológico, mas eu acho que se daqui uns anos perguntarem o que mais marcou na posse do Bolsonaro, não foi o vice-presidente da República e nem o próprio presidente da República, foi a esposa dele. Uma mulher que não aceitou esse título americano de primeira-dama e mandou uma mensagem. Mas quando eu estava vendo a posse do Bolsonaro, naquela noite, naquela tarde, eu recebi muitas ligações. Quando eu fui presidente dessa casa, eu tive a oportunidade de fazer a lei orgânica em Braille, colocar telefone sem fio, fazer a rampa. E está aqui hoje, nesse plenário, uma mulher que fez uma ação primeiro que a Michelle Bolsonaro. Fiquem de pé, por favor, professora Andréia. A professora Andréia, aqui nós temos o vereador Adair, o vereador Marcos Vinícius, que fazia parte daquela legislatura, e a Andréia era tradutora de Libras. Literalmente, a primeira vez que um mudo fala para Divinópolis. Foi a primeira vez. E se eu tenho alguma decepção na minha vida pública, porque o presidente Dair passa para a história. Aquilo, ele já está ali com o retratinho dele ali e começa o caboge agora. Eu acho que tudo que o Dair fez de bom tem que manter. Aquilo que o caboja for fazer de bom com essa legislatura tem que manter. E aquele pós-presidente que é evolutivo. Mas uma tristeza que encheu no meu coração foi ter tirado a diretoria de intérprete de Libras. Os surdos, os mudos vinham para cá e era traduzido. A professora Andréia era a nossa voz, a nossa imagem. O Zé Luiz altera a lei e faz uma coisa interessante. Ele evolui a lei, ele melhora a lei. E aqui foi narrado já pelo próprio vereador autor. Você imagina uma mulher ou um homem e no médico: ô, doutor, estou sentindo uma dor aqui. Você já está dando a pista para ele. O médico que não domina, que não tem a comunicação de uma criança, de uma mãe para traduzir, como é que a coisa fica? Então eu acho que essa lei do Zé Luiz é uma lei que vai sair da rotina, vai marcar e com toda certeza vai deixar Divinópolis uma cidade mais humanizada. Parabéns, Zé Luiz. E aproveitando essa lei dele, que a mesa diretora faça uma reflexão, para que as falas dos vereadores sejam traduzidas, que contrate um profissional, que crie. Isso não é despesa para o Poder Legislativo. Isso é investimento para o povo de Divinópolis. Parabéns, Luiz, meu voto será favorável.
Com a palavra...
Continua a discussão, com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, gostaria também, nessa tarde hoje, de parabenizar o vereador Zé Luiz por estar mexendo na lei que já existe há algum tempo nessa casa. É importante que todos os órgãos públicos tenham, sim, um atendimento em Libras, porque é importante. E várias são as famílias que têm pessoas com esse tipo de necessidade especial que precisa do intérprete de Libras para poder se comunicar. Mas não é verdade o que o nobre vereador Edson Souza retrata com relação ao ex-presidente dessa casa, Adair Otaviano, e também do presidente atual, vereador Rodrigo Caboja. Já há algum tempo, nós não temos o representante de Libras nessa casa. É importante que se coloque, é importante que isso seja cumprido, até para o bem-estar e social dos portadores desse tipo de deficiência, de surdez, e que precisa do intérprete para poder, através do intérprete de Libras, transmitir para ele aquilo que nós estamos falando no momento. Mas o vereador Adair Otaviano quis muito implementar isso, até conversamos com a Andréia, ela esteve aqui na casa conversando com o presidente, mas naquele momento nós estávamos impossibilitados de colocar, de trazer o intérprete de Libras para cá. Mas não tem nada a ver com o vereador Adair Otaviano e ex-presidente dessa casa, nem com o presidente atual, o vereador Rodrigo Caboja. Haja visto, estava conversando aqui com o vereador Eduardo Print Júnior, e ele acaba de me dizer, que já está aqui na casa completando 6 anos, e ele não lembra de ter esse servidor para transmitir os sinais de Libras para o pessoal que tem essa necessidade. Então não foi na presidência do vereador Adair Otaviano e nem na presidência do vereador Rodrigo Caboja que se extinguiu o cargo do assistente aqui que faz o intérprete de Libras. Então que se faça essa correção, que foi lá no passado, e eu não quero retratar quem foi que fez isso, mas que há o projeto de lei que ora está para ser aprovado aqui agora, chega numa boa hora, vai ter o voto do vereador Adair Otaviano favorável. Eu também sou favorável que em todos os órgãos públicos tenha sim o intérprete de Libras, porque é uma necessidade do cidadão. Porque tem um cidadão que se sente normal, e também é anormal, tem um cidadão que acha que não precisa, mas tem um cidadão que realmente depende da pessoa que é o intérprete de Libras, principalmente nessa casa. Mas meu voto também é favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Só para fazer uma explicação...
Eu concedo mais uma vez a vereadora Edson Souza a palavra.
Senhor presidente, hora nenhuma eu quis dizer que foi no mandato do presidente Adair que extinguiu a tradução de Libras e nem do vereador Caboja. O que eu quis dizer é que a mesa diretora tem que ser evolutiva. Que aquilo que foi que o presidente Adair deixou, que seja mantido, e o que essa mesa deixar. Hora nenhuma eu quis dizer que o vereador Adair e essa diretora acabou. Em nome da verdade, sem julgamento de valores, foi extinto em 2007. Não foi hora nenhuma o vereador Adair e o vereador Caboja que seguiu isso. O fato da tradução de Libras foi extinguido em nome da verdade em 2007.
Quando a discussão, palavra com o vereador Matheus Costa.
Quero parabenizar aqui o vereador Zé Luiz pela sensibilidade, né, de tratar esse assunto, pela inclusão, pela valorização e reconhecimento de todos que têm, de uma certa forma, alguma deficiência e precisa desse reconhecimento, dessa valorização. Meu voto é favorável, como disse já no meu primeiro pronunciamento, que Deus continue te abençoando e que sempre somando de uma maneira muito positiva para os trabalhos dessa casa.
Continua em discussão o projeto de lei.
Palavra?
Presidente. Palavra com o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, exercício mais nisso. Até lembrando e retratando aqui, projeto que foi inclusive feito pela presidência da casa no ano de 2017, nosso primeiro ano ainda com 6 meses de mandato. O 59 foi bastante polêmico, nele constava esse intérprete de Libras. Foi uma das coisas que me fez votar. É, foi a reforma do organograma na casa e que me fez votar esse projeto, justamente para sensibilizar. Eu acho que aqui outros vereadores, que no qual nós tanto apanhamos, às vezes nas redes sociais, foi algo que me deixou, na época, sensibilizado e que não veio acontecer. E agora, com esse brilhante projeto do Zé Luiz, possa vir acontecer e que não tenhamos nenhum tipo de desculpas. Hoje, gente, vivemos numa sociedade moderna, ano de 2019, uma era moderna que é necessário. Hoje, até os shows... multitransmissão que são feitos a nível mundial são obrigados a ter, ou seja, as bandas hoje tocam e são acompanhadas e no órgão público, né, que se faz leis, como a Câmara de Divinópolis não tem. Cidades menores com câmara de 20, cidades de 20 mil habitantes, tem hoje um intérprete de Libras, e aqui na Câmara de Divinópolis nós não temos. Então, friso isso, a importância na época, inclusive, que nós fomos aqui julgados, foi o único motivo que me levou, inclusive pessoas que pediram na internet e que chegam até hoje, principalmente nós, né, que nos comunicamos muito através das redes sociais, chegam aqui, né, Matheus Costa, Eduardo Print Júnior, todos os vereadores aqui, Tarzan, Delano, que estão ali presentes, fazem presente no Instagram, nós somos cobrados diariamente por isso. Então, fica aqui minha estima ao caro vereador Zé Luiz da Farmácia, parabéns pelo, né, brilhante projeto e, né, essa alteração na lei. Obrigado, Zé Luiz, parabéns.
Continua a discussão. Não havendo mais interessados, em votação, projeto de lei CM024-2018, de autoria do vereador Zé Luiz da Farmácia. Por 15 votos favoráveis, fica aprovado o projeto de lei CM024-2018, de autoria do vereador Zé Luiz.
Senhor secretário, por gentileza, a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto da Lei Orgânica, número CM86-9-8-2018. Emenda. Institui o programa Maria da Penha vai à escola e a campanha Márcio Lilás no município de Divinópolis. Autor, vereador Ademir Silva. Coro para votação, maioria simples. Só corrigindo aqui, é projeto de lei ordinária. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Pela Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei substitutivo ao projeto de lei ordinária CM086, de autoria do vereador Ademir Silva. Em discussão.
A palavra.
Palavra com o autor.
Esse projeto visa dois pontos muito importantes, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, e o outro ponto importante é na escola. Né? Nós não vamos conseguir dominar culturalmente essa lei Maria da Penha se não for através da escola, dos ensinamentos dos jovens e das crianças. Portanto, o presente projeto de lei visa tornar obrigatório nos estabelecimentos da rede municipal de ensino e também os particulares, caso queiram, o ensino de noções básicas sobre a Lei 11.340 de 2006, conhecido como Lei Maria da Penha. A lei federal, conhecida como Maria da Penha, trouxe um significativo avanço no combate à violência contra a mulher. No entanto, não houve erradicação da violência, cabendo ao poder público criar condições necessárias para a afetivação da Lei Maria da Penha, tendo o poder legislativo um importante papel. É de conhecimento público os altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Estado de Minas Gerais se destaca negativamente nesse ponto. Para garantir a efetividade da lei e uma vida sem violência para as mulheres, são necessárias políticas públicas de qualidade de enfrentamento dessa realidade, sendo a educação uma das principais políticas de transformação e busca da igualdade de gênero. Diante da presente preposição para a formação de crianças e adolescentes, a fim de se construir uma sociedade livre do machismo e da violência do gênero, solicito o apoio dos nobres amigos vereadores e a aprovação dessa proposição.
Após as palavras do vereador autor, continua em discussão projeto de lei substitutivo CM086-2018. Palavra com a vereadora Janete Aparecida.
Agradeço o presidente. Vereadora Demir, queria te dar os parabéns, dizer que é de suma importância. Nós sabemos que Minas Gerais, vergonhosamente, está entre os rankings dos estados com maior índice de violência contra a mulher. Divinópolis também não está aquém. Nós temos um índice altíssimo de violência aqui dentro, sendo que as estatísticas mostram somente 30% dos números, porque, na verdade, mais de 70% das mulheres que sofrem violência não têm coragem de denunciar. A violência não é só a violência física, aquela violência que machuca, que deixa marca e que vem a matar. Nós também temos, dentro dos tipos de violência, a violência econômica, a violência psicológica, a violência moral, dentre outras. Ou seja, essa oportunidade que você está dando de estar estudando dentro das escolas, as próprias meninas que são estudantes poderão entender quando estarão sofrendo uma violência. O caso mais crítico que nós temos sobre violência contra a mulher, alguns anos atrás, quando aconteceu dentro do Big Brother, a própria mulher que sofreu a violência nessa época, ela não entendeu no momento que ela estava sofrendo uma violência. Muitas vezes a própria mulher não consegue entender quando ela está sendo violentada. Quando ela não tem, é proibida até mesmo do tipo de roupa que ela pode usar.
Quando ela é cerceada, chamada de gorda, de feia, quando a mulher é humilhada, é um tipo de violência. São tipos de violência que a mulher sofre, inclusive, não podendo comprar as coisas com o seu próprio dinheiro que ela recebe. Pois é dominada economicamente pelo aquele companheiro, aquele marido, seja quem for. Sem falar os momentos que nós estamos vivendo, que é terrível, de adolescentes enquanto namorados espancando as suas namoradas. Nós temos, inclusive, em postos de saúde aqui em Divinópolis, relatos de médicos que vivem isso. E a maioria das vezes, a resposta das mulheres, a princípio, são as mesmas. Eu caí, escorreguei no tapete, eu bati na porta do carro, porque a maioria tem vergonha. Ela não consegue entender que naquele momento ela quer a vítima. Se nós não podemos nos comparar ao homem de jeito nenhum, é na força física. Nós, mulheres, jamais teremos a mesma força física que o homem tem. E a oportunidade que o senhor está dando, de no mês de março, a gente trabalhar mais firmemente essa questão da violência contra a mulher, principalmente levando para as nossas escolas, através de palestras, através de conhecimento, através de gincana, de trabalhos em grupos e através de apresentação, nós poderemos mudar a realidade da nossa cidade de Divinópolis. Por isso, te dou os parabéns, o nosso voto é favorável. Muito obrigada.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, quando teve aqui no ano passado, e ele foi alterado, eu falei para o Ademir naquele momento que eu ficava encantado já com a ementa, com o título desse projeto. Maria da Penha vai à escola. Senhor presidente, a vereadora Janete, que é a voz do mundo do estado mental feminino nessa casa, ela faz uma narração perfeita. E me assusta que eu não tinha visto até agora, lido, escutado, uma explanação como ela fez aqui em relação à juventude masculina e feminina. A gente está cansado de ver na grande mídia, independente de classe social, a violência contra as nossas mulheres. Dentro do elevador, arrastando o carro, julgando. Então, eu parceiro, é aquela covardia silenciosa dentro de casa. Isso é fruto de quê? É fruto de uma cultura judaica, cristã e valores que às vezes você não tem no debate. Então eu achava, acho e acharei e concordo com o Demir. A melhor forma de se evoluir um povo é através da educação. Eu vou conversar com o vereador Matheus e convidar ele para uma reunião amanhã, porque eu estou trabalhando numa frente de projeto, e eu escutei pela televisão ontem que ele tem desejo de trabalhar nesse projeto. Então vou convidar ele para hoje até ainda, porque esses projetos que têm um caráter educacional e pedagógico, ela ajuda demais. Aquela criança, aquela menina que foi despertada na área cognitiva, na área certa, com a supervisão de um grande pedagogo, de um grande médico, um religioso, independente da crença, com certeza o mundo vai ser melhor. Com certeza. Parabéns, Demir, e tenho certeza que você traz uma grande contribuição à evolução e à cultura do povo de nós. Meu voto será favorável.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Demir, né, pela brilhante proposição. Na realidade, acompanhei durante minha carreira aí vários fatos e ocorrências envolvendo violência doméstica. Vi de tudo, vocês imaginarem. Mulheres degoladas, mulheres estupradas, mulheres espancadas, mulheres ameaçadas, mulheres em cárcere privado. E eu acho que agora a Maria da Penha, a lei estava frouxa até agora. Com esse novo pacote, eu acho que deve também ser mais rigoroso com esse tipo de crime. E esses covardes, esses sem-vergonhas, têm que ficar, sim, encarcerados. E a mulher tem que ser dada toda a assistência necessária para o bem dela. E além de ter uma pena severa, a educação é muito importante para que esses jovens, né, essas crianças e adolescentes, aprendam o respeito, respeito ao outro, respeito ao próximo. Tem um ditado que fala que mulher você não bate nem com a flor. Errado. Com mulher você se curva. A mulher é o alicerce de todo homem. Eu sempre falo, os maridos têm que amar e respeitar as suas esposas. É o mínimo que nós temos que fazer. A mulher é inteligente, observadora, faz muitas coisas ao mesmo tempo que nós não damos conta de fazer. E ela vê uma além do horizonte. Então eu sempre falo, mais uma vez, parabenizada a mim, que a mulher, sem ela, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado.
Palácio, presidente.
Continua a discussão. Palavra com o vereador, ex-presidente Adail Taviano.
Senhor presidente, também no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, quero parabenizar o vereador Ademir, que ora apresenta o projeto CM086, que institui o programa Maria da Penha na escola. Vai à escola. A gente vê a importância de uma lei. Muitas das leis, elas são elaboradas somente para ficar engavetada. Mas mesmo nós sabendo que a Lei Maria da Penha, essa não ficou engavetada, apesar de ainda acontecer muitos crimes contra as mulheres, principalmente, nós estamos vendo muito aí, o crime de feminicídio, que tem acontecido diariamente com a mulher. Então, nós queremos parabenizar o vereador Ademir, que já com esse projeto de lei municipal, ele leva a Lei Maria da Penha até as escolas. E isso, o educador, ele vai poder trabalhar com as crianças, vai começar a trabalhar a criança, que a mulher tem que ser bem tratada. Nós não podemos cometer crime contra a mulher, porque hoje parece muito simples. Às vezes, os filhos presenciam isso dentro de casa. O crime contra a mulher, às vezes, é presenciado por muitas crianças dentro das suas próprias casas. A apresentação do projeto do Ademir, ele vem a buscar fazer com que o educador, ele comece, desde muito cedo, a ensinar a criança que não pode cometer crimes, principalmente crimes contra a mulher. Meu voto também é favorável e, mais uma vez, parabenizo o vereador Ademir pela proposição.
Continua a discussão. Não havendo mais interessados, em votação. Projeto de lei substitutivo CM086-2018, de autoria do vereador Ademir Silva. Por 15 votos favoráveis, fica aprovado o projeto de lei substitutivo CM086-2018, de autoria do vereador Ademir Silva.
Palavra, senhor presidente, para justificativa de voto.
Justificativa de voto do autor.
Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que deram essa contribuição para a cidade de Divinópolis. Eu gostaria também de pedir ao senhor prefeito que sancionasse essa lei o mais rápido possível, para que a gente já possa, no mês de março agora, que já é o próximo mês, já colocarmos essa lei em ação na nossa cidade. Eu gostaria também de contar com a nossa escola do Legislativo, com a Comissão de Educação, que vai ser nomeada dentro em pouco, e também da nossa Secretária de Educação, para que a gente possa fazer dessa lei uma realidade na nossa cidade.
Solicito então ao seu secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos pautados, passando então à terceira parte dos nossos trabalhos. Não havendo comissões especiais a serem nomeadas, queremos, portanto, agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerramos nossos trabalhos, desejando uma boa noite a todos.